Define parameters of program.
Olá, eu sou a Priscila Franco, voz da Michael Burnham, e você está ouvindo um podcast da rede Track Brasilis.
Sejam bem-vindos ao Balde do Odo, o podcast do Trek Brasilis para falar sobre Deep Space Nine, a melhor série de Jornada nas Estrelas. E hoje vamos falar sobre o 21º episódio da quarta temporada, For the Cause. E estão aqui comigo hoje Luiz Castanheira. Olá, Luiz.
Boa noite, pessoal. É sempre ótimo estar aqui.
E Alexandre Bortolucci. Olá, Ale.
Olá a todos. É um prazer estar aqui novamente com vocês.
Bom, hoje a gente começa aqui o For the Cause, que é considerado o início da trilogia do Eddington, e depois ainda vai dar mais 2 episódios, For the Uniform e Blaze of Glory, da 5ª temporada. Mas hoje vamos falar aqui primeiro sobre o For the Cause. É interessante que eu achei esse episódio, eu não lembrava muita coisa dele, só lembrava do básico, que o Eddington tinha se revelado ser um Maquis e deixou o Cisco louco por conta disso, mas todo o resto, sim, não lembrava absolutamente nada, né? Então a gente tem essa história, que é o Cisco com o Eddington, que na realidade a gente vê isso mais pro final do episódio, né? Mas talvez, ó, o foco principal aqui do episódio é o dilema do Cisco em ter que balancear o capitão do homem, da sua vida pessoal, por conta do envolvimento da Cassidy também, como uma... Ela não é exatamente uma Maquis, mas ela estava contrabandeando alimentos e remédios para os Maquis. E aí a gente tem também uma história menor, né? A história B, do Garak e da Zial. A gente pode começar, assim, falando da história principal mesmo. Castanha, como que você, na época, quando assistiu, já tinha muita coisa rolando, falando... Tinha muitos rumores na internet que o pessoal achava que o Eddington seria um transmorfo, né? E aí, no fim, os produtores falaram, ah, não, então a gente nunca vai fazer isso, porque tá todo mundo achando que ele seria um transmorfo, então a gente não vai fazer isso. Mas eles queriam fazer algo inesperado, e aí eles colocaram o Eddington como um Maquis. E aí a gente vê que, de repente, a ideia dessa pode ter sido plantada lá em The Adversary. Então você já estava aqui nessa época assistindo, assim, com uma diferença pequena da exibição lá nos Estados Unidos e conseguindo assistir, né, nas reuniões aí no Rio de Janeiro, tudo... E como que veio esse episódio para você? Você já sabia que o Eddington era um Maquis, né? Já tinha tomado spoiler com relação a isso? Ou você não sabia e aí você teve essa grande surpresa no final do episódio?
É, esse eu vi em casa, não vi lá na reunião de Otcom, eu vi em casa. É, no dia que eu assisti, eu não sabia. Mas, de fato, tinha essa coisa do... Desde que ele foi introduzido, eu não digo, mas pelo menos desde o The Adversary, muito, muito em virtude de uma conversa que ele tem com o Cisco, meio estranha a conversa de... Ah, eu nunca vou usar vermelho, eu nunca vou ser comandante. Teve uma discussão assim, não lembro os detalhes, mas teve. E pela própria forma dele se postar, dele ser o senhor certinho, muita gente desconfiava que ele pudesse ser um transmorfo ali infiltrado. E o próprio The Adversary tem aquela coisa de ter alguém aqui que a gente não sabe e tal, muito... Isso deixou muito forte, mas o pessoal, não vamos fazer isso não, o pessoal já vem com isso, a gente vai fazendo, não vai agradar ninguém, nem quem diz que sim, nem quem diz que não. Então vamos pensar em outra coisa. Aí eles mantiveram essa coisa bem opaca, aliás, é bem opaca até bem dentro do episódio, né? Ele se mantém extremamente opaco, né? Não tem nenhum não tem nenhum setup e tal, mas setup mesmo, você pode pensar em algum tipo de subtexto. Mas tem aí, tem essa reviravolta dele ser um maquis, dele estar ali, talvez desde muito tempo, planejando algo assim, e para algo tão grande, e que valesse a pena, que fosse o momento dele se retirar dali, inclusive, e tomar frente na luta lá dos maquis. Aí faz algum sentido, né? Você, ah não, o cara foi para DS9 da terceira temporada, já tinha um estabelecimento maqui, ele já poderia ter sido contatado alguns meses antes, ele estava num ponto estratégico, aí as coisas começam a fazer certo sentido. Você vai ficar aí, você vai ver os nossos negócios, até chegar um ponto que você vai ganhar uma promoção, que vai valer a pena você perder a função ali em DS9 e você vai virar um dos líderes do movimento. Então, pensando assim, tem até um sentido. Eu acho que o roteiro tem duas coisas legais. Uma, eu acho que ele coloca uma pimentinha no relacionamento do Cisco e da Yates, que eu acho que é bem-vindo, né? Porque era um negócio que era meio assim, legal, mas não era muito. Era muito material B, né? Era muito material B, B, B mesmo. Era um negócio bem. Só para suprir algumas cenas do Cisco fora do trabalho, basicamente. E aqui eles tentaram um roteiro do Ron Moore para tentar trazê-la mais para o material mais importante da série, pelo menos no caso dos Maquis. Então isso é legal. E uma outra coisa é fazer colidir a vida privada dele, né? Que ele se mostra bem apaixonado logo no teaser do episódio, cheirando ali o travesseirinho dela, puxando o travesseirinho e tal. Fazer isso, esses sentimentos dele de muita paixão, e ao mesmo tempo estando bem no início, ele não conhece tão bem a Cassidy ainda, colidindo com a parte profissional dele, as responsabilidades profissionais dele. Então isso é bem interessante. Eu acho que as duas coisas eu acho que são bem feitas no episódio. E é um episódio que eu sempre gostei muito. Eu sempre gostei muito, especialmente do discurso final do Eddington. É claro que a réplica do Cisco não é muito. É legal do jeito Cisco de ser, geralmente, bruta, e de fato ele cumpre o que ele prometeu. Eventualmente, ele iria cumprir, mas eu gosto muito do discurso assim, do Eddington, né? Que meio que faz uma escala assim, de Maquis parte 2, Past Tense, Homefront Paradise Lost, uma fala do Quark em Jem'Hadar. Depois você teria, entre outros, a fala do Quark em The City of AR 558. Ou seja, um comentário em tela sobre o que de fato é a federação, o que é ser federado, como é que a federação opera, como é que eles veem os outros, o que, que eles querem pro resto do universo em relação à federação. Talvez até aquele ponto em Star Trek algo assim inédito, que eles não falam, que talvez não seja uma crítica tão direta, mas é uma maneira de ver que era nova. E eu acho isso muito interessante, que é bastante forte para aquele ponto e muito interessante também. Então, eu acho várias coisas interessantes. Talvez a partezinha menos interessante, eu acho que ali no final, para ele. É claro que você pode discutir a opacidade do Eddington ou não, é sempre um ponto de discussão, né? Nesse tipo de personagem traíra, para ter aquele impacto todo. Mas no final, assim, alguns pontos de trama, assim, para ele conseguir fazer aquilo ali, eles espertamente fazem ali pro final e tal, para a operação ser rápida, não ter que pensar muito a respeito. Tipo, o tenentezinho lá não achar meio esquisito ele ser nomeado comandante da estação, mas de modo geral a história eu acho bem interessante, acho bem legal.
E você, Ale, na época você conseguiu não tomar spoiler sobre o Eddington? A gente sabe que você é zero fã de spoilers, né? Então não sei se você conseguiu ou não, porque era aquela coisa, aquela época em que a gente não tinha muita informação, mas a gente ficava tão necessitado de saber o que estava acontecendo, de saber do que se tratavam os episódios, que episódios a gente vai escolher para poder comprar, para poder assistir. Então, não sei se você ficou imune a isso ou não, no fim das contas.
Eu consegui ficar, eu já contei aqui em outros podcasts, que eu assisti Deep Space Nine praticamente inteira, né? Pelo menos ali a partir da terceira temporada, até o final, num prazo aí de mais ou menos 40 dias, mais ou menos, adquirindo as fitas lá, contrabandeadas lá, né, de um fornecedor lá do Rio de Janeiro, e através de uma lista que o nosso amigo Luiz Castanheira tinha ajudado a validar. Então, embora eu não tivesse assistido todos os episódios da série, eu fiz um apanhado ali de mais ou menos uns, sei lá, 14, 15 episódios por temporada e que todos eles tivessem algum grau de conexão ou de continuidade, que não ficasse nenhum episódio para trás que pudesse impactar a compreensão dos arcos. E aqui nessa época estava muito incipiente ainda os arcos de história de Deep Space Nine, mas já tinha algumas correlações. E eu confesso que eu fiquei, sim, muito surpreso quando eu vi o episódio. Foi meio chocante, assim. Porque como o Luiz comentou, na época, tudo bem que eu assisti alguns anos depois, ali início dos anos 2000 ali, mas na época, o tipo de discussão que se tinha em jornada não eram discussões tão céticas, tão cínicas, em relação à federação. A gente já vinha ali num caminho de um certo questionamento dos ideais ali do Gene Roddenberry, se de fato a federação, a humanidade era tão perfeita de fato. A gente já tinha visto alguma coisa ali no final da Nova Geração, da relação com os Maquis, ou daquela região ali desmilitarizada junto aos Cardassianos. Mas então foi muito interessante você ter essa traição do Eddington. Embora a gente já tivesse alguns exemplos anteriormente aí, e se a gente for pensar bem, os Maquis parecem um lugar ideal ali para os homens de meia-idade solitários. A gente teve o Carl Woodson, né, antes dele, e o Thomas Riker. Então, eles já tinham feito escola aí para o Michael Eddington. Até, assim, seria até motivo da gente fazer uma análise, né? Enfim, da sociedade lá no século 24.
É, eu pensei bastante sobre isso. Acho que vai ser legal a gente discutir um pouco. Qual foi a motivação do Eddington? O que o levou, se isso tem alguma influência da maneira como é a federação, ou não? Mas segue aí, depois a gente entra nesse assunto mais especificamente.
É, mas acho que tem muito disso, né? Parece que os caras de meia-idade ali, meio solitários ali, né? Ou que, enfim, precisavam de algum tipo de novo objetivo na vida, sei lá, lutar por uma causa, seria esse objetivo, uma causa meio Davi contra Golias ali. Enfim, é interessante, né, a gente pensar nisso. Mas eu fiquei bastante surpreso. Eu fiquei mais surpreso até com a situação da Cassidy, que desde o começo ali, enfim, a gente acha que ali no teaser ali, a revelação de que ela pudesse ser uma colaboradora ali dos Maquis, e aí assim, Mari, sem eufemismos, ela não era Maqui, cara, desculpa, ela tá fornecendo medicamento, comida, o que quer que seja, cara, ela tá participando do movimento, entendeu? Ela é uma Maqui, direta ou indiretamente ela é uma Maqui. Se a gente fosse obedecer as regras da nossa sociedade hoje, quem ajuda terrorista é terrorista, é cúmplice, entendeu? A gente pode discutir se é terrorismo, se não é, o que os Maquis faziam. Fazer um enquadramento na nossa legislação hoje, na boa parte dos países ocidentais, ela seria considerada uma terrorista, pelo menos cúmplice de terrorismo. E assim, eu fiquei muito surpreso com essa questão também, porque depois a gente pode até comentar um pouco mais, mas assim, a história dela e do Cisco não terminam aqui, de forma até surpreendente, porque já dando spoiler do que eu vou comentar aqui durante o podcast, me causa estranheza o Cisco ter uma reação, vamos dizer assim, super exacerbada em relação à traição do Eddington e não ter tanto assim em relação a Cassidy, né? De certa forma, perdoar a Cassidy aí futuramente, etc, etc. Isso me causa uma certa estranheza. Então, foram dois choques, na verdade, quando eu assisti esse episódio a primeira vez. Primeiro, saber que a Cassidy, de fato, era uma cúmplice de terrorismo, e o outro, que o Eddington era um traidor. Então, de fato, sim. Foi esse episódio, eu também gosto, é um episódio que eu também sempre volto para assistir, nessa quarta temporada, e sim, ele me chocou, assim, na primeira assistida.
Eu e a minha memória é péssima, então eu não faço ideia se o episódio me chocou ou não. E é muito triste isso, né? Porque aí você, quando assiste, agora você não tem mais aquela sensação lá de trás. Enfim, mas isso não desfaz o fato de que eu gosto do episódio. O episódio é muito bom e traz discussões bem interessantes, que embora não estejam faladas no episódio, mas eles nos levam a debater sobre isso. Mas assim, vamos começar então com a história B, para falar mais a fundo, que ela é, digamos, talvez um pouco mais rápida, porque eu acho que tanto a parte da motivação do Eddington e do embate dele com o Cisco. E a relação do Cisco com a Cassidy vão levar mais tempo. Aí, dessa parte sim, acho que é legal a gente relembrar o pessoal, mas a Zial, ela primeiro teve a atriz, a Cia Batten, que fez Indiscretion e Return to Grace. Aí eles acharam que ela era muito nova e eles queriam que a Zial fosse, como é mostrado aqui, um interesse romântico, né? Um par para o Garak, e aí eles queriam uma atriz que parecesse mais velha. Então veio aqui a Tracy Middendorf. Só que é engraçado, porque eu estava olhando aqui as datas, a Cia é de 1972. Então, quando For the Cause foi gravado, né, foi exibido, ela tinha 24 anos. E a Tracy nasceu em 1970. Então, ela tinha 26 anos. A diferença é muito pequena. O salto grande é quando vem a terceira atriz para fazer a Zial, porque a Tracy Middendorf não se adaptou com a questão da maquiagem. Isso era uma coisa que acho que acontecia muito. Aquela maquiagem lá cardassiana devia ser o O mesmo, para quem não estava acostumado com isso e tal. Então, ela não quis voltar, e não sei também se eles, assim, no fundo, acharam bom, porque eu particularmente não gosto da atuação dela aqui nesse episódio, não gosto dessa versão da Zial. Eu acho que se eles tivessem deixado a Cia Batten, eu acho que teria ficado melhor, porque a diferença de idade era muito pequena entre as duas, e talvez a Zial de Return to Grace parecesse mais frágil, mais nova, mas porque ela também estava numa posição ali que ela tinha acabado de ter sido libertada, estava tentando entender o que, que era a relação dela com o pai, tendo uma liberdade que ela não teve antes, porque ela ficou ali, sei, não lembro se eram 6, 7 anos que ela ficou presa lá naquele campo de trabalhos forçados dos Brim. Então, eu acho que aqui ela teria tido a oportunidade, de repente, da atriz mostrar que ela poderia parecer mais madura e fazer um par ali com o Garrick. E aí a terceira Zial é a Melanie Smith, que ela vai voltar em Purgatory Shadow by Inferno's Light, e depois mais 4 episódios lá na sequência da Guerra de Call to Arms até Sacrifice of Angels. Daí o salto foi grande, porque daí a Melanie era de 1962, então ela tinha 35 anos em 97, que é, ela é muito mais velha do que a Zial deveria ser. Eu não sei o que vocês acham dessa diferença aí da primeira Zial para essa segunda Zial, se vocês gostam dela. Eu não sei se eu tenho um viés assim, Ale, você que vai com certeza lembrar, porque a Tracy fez Barrados no Baile, não fez?
Na verdade, tem uma trivia, tem uma mega trivia de Barrados no Baile nesse episódio, porque a grande maioria dos extras fez Barrados no Baile em algum momento.
Mas me lembra uma coisa, o papel que a Tracy fazia era alguma coisa ligada com... Ela não era ligada com a Kelly?
Na verdade, o que acontece? A Tracy Middendorf, ela entrou para fazer Barras no Baile em 1993 para 94. Ela foi... Na quarta temporada, ela fez o papel da Laura Kingman. Que ela tem uma certa rivalidade com a Brenda.
Ah, era com a Brenda.
Ela tá disputando o protagonismo de uma peça de teatro lá na faculdade com a Brenda. A peça é até Gata em Teto de Zinco Quente, lá no Barras do Baile. E aí ela... Primeiro ela ganha o papel. Ela tem um caso lá com o Steve Sanders, que é o papel lá do Ian Ziering, né? Que é aquele loiro. E aí ela tem um namorico lá com o Steve, só que a Brenda consegue convencer lá o diretor da peça a tirar o papel lá da Laura Kingman e dar o papel pra ela, né? Pra ela, Brenda. E aí dá uma zebra, ela fica doida, enfim. Aí ela ameaça lá a Brenda, um negócio meio complicadinho. Mas ela fez um bom papel lá no Barras do Baile, participou de alguns episódios. E por coincidência, a Melanie Smith também fez Barras do Baile. Só que ela fez um ano antes, em 92. Por coincidência, ela também, na série, teve um namorico lá com o Steve Sanders, né? Com o Ian Ziering na série. Mas a Cia Batten, que você tava falando aí, de fato, quem pediu pra trocar, na verdade, foi o Ron Moore, que achou que ela não tinha estofo suficiente pro papel aqui, pra contracenar com o Andrew Robinson. E a Cia Batten, na verdade, ela era atriz pero non mutio, na verdade ela era dançarina. Assim, tem um lance legal dela, que ela era uma das membros iniciais daquele grupo Pussycat Dolls, que fez muito sucesso fez sucesso há uns 15, 20 anos atrás aí, principalmente aquela música lá da Doncha. Inclusive a vocalista na época era a namorada do Lewis Hamilton, né? A Nicole Scherzinger lá. Mas enfim, a primeira formação das Pussycat Dolls era com a Cia Batten, ela era uma das dançarinas. Na época lá que tinha a Christina Applegate, a Christina Aguilera também trabalhava, a Carmen Electra. Ela participou de 95 até 2003. Depois, quando o grupo foi adquirido lá para uma produtora, eles trocaram todo mundo. Aí botou a formação que fez sucesso. Então, assim, a Batten, ela não era exatamente uma atriz, assim, muito atriz. Ela era mais dançarina e tal. Tudo bem, depois ela participou de alguns episódios também de Enterprise, né? Que ela era a garota coreana, a garota verde lá em Enterprise. Mas ela tinha pouca experiência, assim, como atriz. E aí o Ron Moore achou, tipo assim, ah, vamos trocar aqui, cara. Precisa de uma pessoa com um pouco mais de experiência para contracenar com o Andy Robinson, com o Garak. E aí eles colocaram a Tracy Middendorf. E aí, assim, cara, ela é uma atriz realmente um pouco melhor, mas, assim, também, assim, não acho que tenha, assim, feito tanto efeito, assim. Assim, eu, pelo menos, sinto uma coisa em relação à personagem que eu acabo me apegando ao rosto, cara. Então, eu particularmente não gosto quando você troca atriz ou ator. É o mesmo personagem que você troca? Não sei, pra mim tem um impacto negativo sempre. Eu disse sempre, independente de quem seja. Então, assim, eu particularmente também não gostei, tá, Mari, assim, da troca. Não acho que a Tracy Middendorf tenha feito um trabalho ruim, tá? Acho que, assim, foi ok. Mas eu preferia que tivesse mantido lá, por mais que a Cia Batten fosse um pouco mais, sei lá, limitada, acho que não precisaria desse lastro todo aqui, né? Foram poucas cenas. Então, assim, não gostei da mudança. Até gostei dessa historinha B, achei interessantezinha, bonitinha ali, para contrapor um pouco ali a tensão ali da trama A. Tem a cena lá da Kira ameaçando o Garak de morte e tal, super engraçado. O Quark lá explicando lá pro Garak, cara, cuidado aí que você pode estar tomando uma volta aí, cara. De repente a menina quer te matar e tal. Enfim, achei interessante. Eu só achei assim, aí assim, em nome da credibilidade, não sei se foi uma escolha assim muito feliz dos roteiristas dela citar que, enfim, o background ali é que o cara que matou o pai do Ducati, interrogou ele e mandou matar, né? Pelo menos é o que ela cita aqui no episódio. Então, assim, me parece que o perdão pra esse tipo de coisa seria um pouco mais difícil. Pô, ela já chamou o cara pra sauna ali e tal. Não, eu não me importo. Pô, mas você não tem muita ligação com a sua família e tal, cara, não parece ser uma coisa muito simples de esquecer. Mas enfim, esse episódio parece ser muito... O tema de perdão tá muito em voga aqui, né, nesse episódio. Parece lá que os seres lá do século 24 são muito propensos a perdoar, pelo menos muito mais que a gente aqui no século 21, ou pelo menos muito mais do que eu aqui, viu, sinceramente.
Eu perguntei da Tracy lá em Barrados no Baile, que eu não lembrava direito do papel dela. Aí eu não sei se é um conjunto de coisas, mas acho que uma das coisas que me faz não gostar dela é porque eu acho que eu não gostava da personagem dela lá em Barrados no Baile. Então, a ideia que eu tinha dela é que não era uma pessoa boa.
Não aí... era. Ela era meio psicótica lá.
Então, aí, sei lá, e a hora que coloca ela aqui, você reconhece... Você acaba lembrando da personagem lá do outro seriado e as coisas meio que se misturam. Mas, assim, de qualquer forma, eu não gosto da atuação dela. Eu acho ela muito sensual, assim, não sei. Não... E eu acho que também é duro, né? Pô, contracenar com o Andrew Hopkinson e você estar à altura dele é muito difícil. É muito difícil. Você vê que a diferença é muito grande ali. Quando você vê uma cena do Andrew Hopkinson ali com a Kira e com o Quark e as conversas dele com o Azial, assim, é gritante a diferença, né? Quando ele tá contracenando com alguém que sabe o que tá fazendo versus... Até meio injusto, porque, claro, ela a primeira vez que ela tá fazendo aquele papel, poucas falas, mas eu acho que acaba sendo... Se não tem um impacto, você entende que é interessante a Zial como personagem se interessar pelo Garak e ele por ela... Mas eu não acho que a atriz consegue vender isso daí.
Eu não sei se eu morro de amores por nenhuma das três atrizes. Eu acho que eu lembro mais da Melanie Smith, talvez por ela ser mais velha e ter algum certo grau de carisma superior das outras e ter feito mais episódios. E acaba participando de certos episódios que dão mais fama a ela, a personagem quando interpretada pela Melanie Smith. Então a gente acaba lembrando, pelo menos eu acabo lembrando mais da Ziolda Melanie Smith. Mas se eu for ser bem sincero, eu acho que eu não morro de amores por nenhuma das três atrizes. Eu acho a personagem é interessante, eu acho que no papel ela teria interesse em conhecer o Garrick, e o Garrick de alguma maneira, que já é bem estabelecido que ele é um cara muito solitário, então ele ter alguém ali, uma cardassiana, por mais que seja a filha do Ducati, ele não sei, ter um mínimo de contato ali, conversar, eu acho que faz sentido, e além de que é uma fonte de conflito que nenhum roteirista deixa passar. Impossível, né? Tipo, pô, a filha do Ducati, o Garrick, soma um mais um e dá dois aí. Então não tem como deixar passar. E a gente acaba tendo que aturar que às vezes meio que o Andrew Robinson tá carregando a cena dos dois lados da cena, meio que vendo como é que faz e tal, mas a gente aprendeu a viver com isso, eu acho. Mas eu acho a história bem simpática. Eu acho que se tem um tema comum às duas tramas, é aquela coisa, a traição, que cujo oposto é a nossa solidão, é mais fácil de perdoar, talvez. Então acho que o tema é comum para as duas. A traição ou alguma coisa grande. Então acho que casa, nesse sentido casa, pelo menos para quem o escreveu. E eu acho interessante esse relacionamento dos dois, né? Eu só não entendo muito bem como é que eles vão passar aula de roupa, assim. Eu achei que eles fossem ficar de toalhinha, alguma, mas pra ver que a tradição deles é outra, né? Eles chegam lá de roupa comum e vão numa pedra, parece uma lava saindo ali de dentro, sei lá, e tá tudo certo. Não sei como é que funciona isso, não. Eles devem ter alguma glândula diferente, eu não sei, mas a parte espiritual da coisa eu achei legal.
Eu não lembrava dessa parte. Aí quando ela convida ele pra sauna, eu falo, nossa, como assim? Na cara, chamando pra sauna, vão estar os dois sem roupa, só de toalha e não sei o quê. Aí depois aparecem os dois de roupa lá normal, assim, ficou meio anticlímax, assim, da cena.
Total anticlímax. Você imagina assim, o negócio vai ficar bom.
E o Quark ainda sacaneia. Ah, isso é um... ela te chamou para um encontro, né? E aí o Garak, não, você acha? Mas assim, eu acho que a Zial, eles sempre mostraram uma pessoa extremamente ingênua e ela tinha aquela... Depois a gente vê mais, na realidade acho que a gente vê mais isso lá na sequência de A Call to Arms até Sacrifice of Angels, talvez especialmente em Sons and Daughters, eu não lembro agora qual episódio que mostra mais isso, mas ela tinha uma ideia de que ela poderia unir bajurianos e cardassianos, que de repente o fato dela ser meio cardassiana, meio bajuriana, isso poderia fazer, ser uma ponte para unir as duas raças, e aí ela tenta com quem está mais próximo dela, coitada, ela não deu sorte também, né? Ducati e Kira não ia dar certo nunca. Mas assim, ela tem essa coisa. Então, eu vejo que ela, sabendo do passado do Garak, que do fato do que ele fez com o avô, eu acho que ela perdoa ali, porque é da natureza dela ser um pouco assim, porque se for pensar, ela também, tudo que ela viveu ali, tudo que a mãe dela viveu, pelo que elas passaram, e depois quando elas foram presas pelos Brim, e depois ela foi para Cardácia e foi rejeitada lá em Cardácia, né? O Ducati perdeu tudo pelo fato dele ter assumido a paternidade. Então, ela vem assim, acho que ela tenta olhar sempre as coisas pelo lado bom. E não sei se é muito, para ela é muito distante isso, de qualquer coisa que o Garak tenha feito com o pai. Ela não vivenciou isso. Ela não vivenciou a sociedade cardassiana, acho que o suficiente para odiar o Garak, para vê-lo como um inimigo, da mesma forma que o Ducati vê, ou qualquer cardassiano ali nessa situação veria. Então eu acho interessante que daí ela, na realidade, vê o Gara aqui como ela. Ela é ali uma outcast, ela se sente à parte ali, porque ela não é aceita pelos Cardassianos e ela não é aceita pelos Bajorianos. Então ela tá ali em Deep Space Nine, que se mostra ser o local onde as almas perdidas todas vão. E o Gara aqui é bem isso. Então eu acho que ela tem essa relação com ele ali, né? De curiosidade também, porque ela deve ter muita curiosidade de saber sobre Cardassia, porque ela ficou lá um pouco com o Ducati e depois, no fim das contas, eles saíram de lá e aí ela foi para a estação. Então talvez ela tenha a vivência da parte bajoriana talvez mais destacada por conta da Kira, pela convivência com a Kira, e acho que talvez ela tenha muita curiosidade de saber da parte cardassiana. Então talvez ela tenha se sentido atraída pelo Garrick por conta disso. E depois a gente vê que ele fala para ela: ah, nunca entendi por que você gosta de mim, como que você tem essa fé em mim, que eu sou bom nas coisas, né? Quando eles estão escolhendo lá os vestidos pro casamento da Lita e do Ron em A Call to Arms. Então, assim, ele nunca entendeu muito, assim, o porquê da confiança dela em cima dele, tudo. Então, essa é coisa bem ingênua mesmo, de querer ver o bem sempre nas pessoas, eu acho. Que ela tinha isso desde o começo. Ela se mostra ser assim desde o começo. Ela se mostra assim. Então, eu acho que combina com a personagem aqui essa história. E assim, eu pelo menos estava sentindo falta do Garak, porque a gente teve ali os dois grandes episódios que foram em Probable Cause e The Dice Cast, depois, que foi na temporada passada, e nessa temporada, a gente teve um pouco em The Way of the Warrior, em Our Membership, talvez um pouco mais, em Shattered Mirror, mas era como o Garak do Universo Espelho que não conta, e aí só agora. Então, nessa quarta temporada, a gente teve bem pouco do Garak. Então, pra mim, apesar de ser a história B, de não ter muito foco nele, eu acho interessante que a gente teve esse pouquinho de Garak aqui nesse episódio. E aí tem, né, as duas cenas, tanto a cena da Kira e do Quark, quanto com o Bashir, são muito boas, né? A da Kira, ela chegando lá pra detonar com ele, e aí ele fica todo feliz. Pô, mas se a Kira não quer que eu fique com a Zial, e o Ducati também não quer, então eu acho que eu tô salvo. A Zial não quer me matar, não, tô tranquilão, acho que eu vou lá. E aí o cara que sacaneia ele de uma forma, parece que é de propósito, né? Que ele começa a falar: ah, a não ser que ela esteja querendo te enganar.
O Quark, né?
É, o Quark fala. E um pouco antes, o Garrick fala alguma coisa. Ai, como é que ele fala? Que, putz, agora eu não vou lembrar exatamente. Mas assim, eu não sou... Ah, ele fala... Que eu não sou paranoico. Eu sei que o Ducati quer me matar. Eu sei que é possível a Zial querer me matar. Então eu não sou paranoico. Eu não trabalho com suposições. Para mim isso tudo é fato. É a minha vida. Só que daí, imediatamente, quando o Quark coloca a pulga atrás da orelha dele, ele se comporta como se ele fosse paranoico. Porque o cara que coloca ali a pulga atrás da orelha dele, então eu achei muito engraçado isso daí.
É engraçado que ele tá agachado ali, quando ele tá agachado, eu achei engraçado a forma como ele posicionou o corpo ali, quando ele sente, tipo, caramba, ele dá uma giradinha pro lado, achei bonitinho.
A história do paranoico é que ele fala assim, paranoico é quem acha que tem gente querendo matá-lo. Eu não acho que tem gente querendo me matar. Eu sei que tem gente querendo me matar. Sabe, né?
É, exatamente. É muito engraçado. E aí a cena dele com o Julian, que na realidade é antes dessa cena, eu também acho legal, porque eles colocam ali o Spring Ball e o pessoal assistindo o jogo. Devia ser um jogão ali. A Kira tem treinado.
Eu não entendi muito bem as regras do jogo, né? Pode dar banda, pode dar chutão, pode jogar na parede.
A primeira coisa ali que mostra, né, que ela dá uma puta de uma cotovelada no cara e empurra o nego pra parede ali. Eu falei, ô, louco, é pouco.
Eu não entendi a regra, né? Mas tá bom.
Ela tinha que bater lá a bola e acertar lá no meio. Deve ser meio estilo squash, só que é com a mão, né? Ela não tem a raquete, né? Tem uma... uma raquetinha presa na mão ali pra bater. Mas é engraçado que tava 4-1 no começo do jogo.
Não, mas o que eu achei legal é que no primeiro momento, quando tá o Julian e o Garrick vendo o jogo, e o Garrick olha pra Ziol, e o Julian olha pro Garrick, dá a impressão, sabe aquela coisa, você tá um casal assim num jogo, aí aparece uma mulher bonitinha assim, o cara começa a ficar olhando, aí a mulher chega, dá uma cotovelada no cara, porra, cara, qual é a tua? Peguei essa vibe ali, né? Eu falei, caramba. Aí depois meio que se dissipa, mas no primeiro momento eu pensei nisso.
É, porque você,
vibe inicialmente, de casal.
Você pensa que o Julian tá incomodado pelo fato dele estar olhando pra Ziol, né? Mas aí depois realmente se dissipa e fica mais assim, a coisa assim, dele preocupado em quem que ele tá ali de olho. Ele falou, pô, Garaki, mas ela é a filha do Ducati, o que você tá fazendo? E aí ele ainda tenta tirar a concentração dele, isso é o mais engraçado, né? É, não, você tem que prestar atenção no jogo, a gente tá aqui pra ver o jogo, não pra paquerar e tal. E no fim, o Julian fala tanto que ele esquece do jogo e perde o ponto final. Mas o Garrick, né, sendo o Garrick, ele... Na realidade, ele tá prestando atenção nas três coisas. Ele tá ouvindo o Julian, ele tá de olho no Ziol e ele tá de olho no jogo, né? Ou pelo menos ele finge bem que estava de olho no jogo.
Eu só não compro muito bem essa relação dela com o Garak, né? Depois você acaba tendo que assumir que, enfim, ela é assim mesmo. Assim, eu acho que só por uma questão de credibilidade, né, do personagem. Acho que quando a pessoa escreve, independente se ele está escrevendo ficção científica ou não, eu acho que o personagem tem que ter algum traço que remeta ou que você consiga, de alguma forma, se relacionar com aquele personagem. Entender as motivações, eventualmente, né, se sentir na pele do personagem. É, assim, pra mim, pessoalmente, é muito difícil entender que a Ziol entende e perdoa normalmente a questão do cara que ter matado o avô dela, entendeu? Ah, não conheceu o avô, tava num campo de concentração Breen, sofria racismo lá em Cardácia, sofria racismo em Bajor. Beleza, entendo tudo isso. Só acho que pra mim, pessoalmente, como ser humano, é muito difícil entender. Tipo assim, eu não conheci meu bisavô. Meu bisavô morreu muito antes de eu nascer. Mas se alguém chegasse e falasse pra mim assim, ó, tá vendo aquele cara ali? Aquele cara ali matou seu bisavô. Cara, pra mim seria, assim, impensável ter qualquer tipo de relação com essa pessoa, entendeu? Por mais racionalização que eu possa querer fazer, ah, tô longe de casa, tô sozinho, o cara também. Cara, é difícil assim, querer ter algum tipo de relação com a pessoa. Então, assim, eu falando pessoalmente, por mim, a análise que eu faço da personagem, pra mim fica assim, difícil comprar essa parte da história, esse drama, entendeu? Entendo tudo que você falou, as motivações e tal, mas assim, pra mim pessoalmente fica difícil de comprar essa parte da história, esse drama, entendeu? Eu não consigo entender isso como crível, não, né? Pelas minhas experiências pessoais.
Eu acho que a tentativa de vender essa história é mais pelo lado de se a pessoa passou por essas provações todas que a Mariana resumiu, ela tem um certo critério do que é realmente importante e do que não é, bem, digamos, bem particular. Eu acho que talvez faltasse aí, ou algum episódio posterior, que acho que também não vai vir nada parecido, acho que esse ponto fica nesse. Resumir um pouco esse raciocínio, né? Ela falar um pouquinho mais, que ela tem poucas falas no episódio, eu acho que falas muito básicas, eu acho que ela podia ter tido um pouquinho mais de falas para elaborar um pouquinho mais nesse raciocínio do perdão e do que realmente é importante, o que não é na vida, né? Pelo menos na vida dela, trazendo essas provações todas e tal. Talvez até fosse alguma coisa legal. Não sei se o Ron Moore não se sentiu muito inspirado, porque mesmo ele pedindo para trocar a atriz, ele não tinha sentido muita firmeza na nova atriz. Não sei, eu realmente não sei. E tem um outro lado, que talvez a coisa dela ter esse comportamento positivista, assim, no termo assim, nada técnico da palavra positivista, uma atitude querer ver o bem nos outros, talvez fosse também um mecanismo de defesa, talvez, das tantas provações, um mecanismo, né, que ela arrumou para conseguir seguir em frente, porque ela passou por maus bocados. Talvez seja mais um personagem, assim, subscrito, talvez, né? Assim, essas partes poderiam ter sido melhor elaboradas logo no início e não foram e acabaram não sendo. Você tem que meio que aceitar o que é apresentado a vocês, né? Você fica com essas dúvidas, você sente que falta material para personagem. Ela acaba servindo mais como um... personagem para tentar tirar alguma coisa do Garak, com certeza importantíssima pro arco do Katz, mas ela, como personagem em si, a gente sente que ela que tá faltando algo ali, né? E nesse momento seria um bom momento para ter isso, mas você vê que eles preferem até gastar um pouquinho mais de tempo no jogo, esteticamente é mais interessante, dá mais diversidade ao segmento do que pensar mais nisso e diálogo com ela, exibindo essas partes que eu mencionei, alguma outra que poderia ter sido pensada. Então é meio que, não, é isso aí e vamos em frente. Fica faltando alguma coisa, né?
É, eu também preencho, né, porque daí sou eu analisando a história que a gente conhece e nada disso é visto em tela, mas assim, toda história tem dois lados. E ali a gente sabe que, assim, o Ducati odeia e culpa o Garak porque o pai dele foi pego e acabou tendo que confessar coisas lá, sei lá, e acabou sendo condenado pela Ordem Obsidiana. Mas, assim, se ele foi condenado e pego pela Ordem Obsidiana é porque alguma culpa ele tinha. Agora, a sociedade cardassiana é complicada nisso daí. Então, quer dizer, o ódio do Ducati pelo Garak é porque o pai foi pego em alguma coisa de errado ele estava fazendo, ele tinha culpa. Aí o Ducati joga toda a culpa em cima do Garak em função disso. Então, quer dizer, não é que o Garak foi lá e era um assassino e matou o avô da Zial. Ele estava exercendo a função dele dentro da agência de espionagem lá cardassiana, tudo dentro da lei. Agora, o quanto a Zial tem noção disso é que a gente não sabe. E aí, como você bem falou, ela tem essa coisa de querer olhar o lado bom das pessoas e tal, que é o que a gente vê ela sempre fazendo aqui com o Garak. Ele deixa muito claro para ela ali, ou ela falar, não, meu pai e a Kira falaram que você me mataria sem pensar duas vezes. Ele fala, não, é os dois, apesar de eu não concordar com eles ou alguma coisa assim, isso que eles falaram é verdade. Só que ela nunca viu o Garak como um espião da Ordem Obsidiana. Ela nunca conseguiu contemplar isso, porque ela conhece o Garak da estação, trabalha como um alfaiate. É meio o Bashir no início, quando começa a amizade com o Garak. Né? Ele tem essa visão romântica, assim, de quem é o Garak e tudo mais. E aí ela também tem essa visão. Mas aí é tudo elucubração, realmente. É,
não, você pode pensar.
É só a gente imagina coisas que poderiam ter passado pela cabeça dela, poderiam ter sido falado, eles poderiam ter aproveitado isso, mas a gente está falando num personagem recorrente que tem um certo destaque, mas não era um personagem ali do dia a dia, e uma personagem ainda menor ainda, que apareceu em 6, 7, 8, 9 episódios. Então é muito pouco para eles despenderem um tempo maior para contar essa história. É, como eu já falei, acho que não, na realidade eu não falei disso, foi na live sobre a Cold Charms The Sacrifice of Angels, que a gente fez recente, quer dizer, recente. Recente quando a gente está gravando aqui o episódio, porque quando ele vai ao ar, ele vai fazer mais de ano. Mas assim, a Zial foi criada para fazer um contraponto ali, a ponte entre a Kira e o Ducati. E é isso, ela tem essa função. Ela não foi criada um personagem para ser ela, ter a sua vida própria ali, né?
Eu consigo entender que a Zial visse no Garak uma coisa assim de espíritos sincronizados, digamos assim, porque ela tem certeza que ele fez alguma grande cagada lá em Cardácia e ele veio parar em DS9 em desgraça nesse sentido e virou alfaiate. E ela também passou por maus percalços, ela esteve em Cardácia, foi rejeitada prontamente e acabou conseguindo uma vaguinha também ali na estação. Então, eu consigo imaginar também nesse sentido que ela teria interesse em conhecer o Garak e teria pouco ou nenhum preconceito por essa aproximação, nessa aproximação. Mas, a rigor, provavelmente deveria ter sido algo a mais, deveria ter sido dito em tela, eu acho, para arredondar mais a personagem, né? Porque a gente sente que faltam algumas partes.
É porque uma coisa é você completar lacunas, né? Como a Mari falou. Outra coisa é você montar o quebra-cabeça inteiro, entendeu?
É,
aí fica ruim. Aí fica ruim, entendeu? Tipo assim, eu não sou roteirista, entendeu? Eu sou audiência. Não posso fazer o trabalho do roteirista inteiro, entendeu? Mas ok, né? A Mari acho que fez aí uma boa classificação da Zial como, de fato, uma personagem criada para ligar de alguma forma, né? Dramaticamente o Ducati e a Kira a partir aí dessa terceira para quarta temporada. E depois, obviamente, ela foi usada como um gatilho de drama, como a gente vai ver futuramente.
Ela seria nível C. Ela é recorrente associada a um recorrente. Ela seria... nível C, pra gente for fazer esse jeito.
Ela ainda é um pouco mais, assim, ela não é aquela personagem convidada especial de um, dois episódios, um episódio duplo, né? Pô, ela até que apareceu bastante, 9 episódios, mas perante aos outros recorrentes de Deep Space Nine, Garrick, Ducati, Kaiwin, Weyoun, o Nog, o Ron, é infinitamente menor. Então ela é ali um terceiro escalão mesmo. Bom, aí, mudando agora para o Cisco e para Cassidy, só fazendo um recap aqui da história deles, né? A primeira vez que a Cassidy é citada é lá no Explorers. O Jake fala para o pai, eu conheço uma pessoa, queria que você conhecesse e tal. Aí depois em Family Business, eles efetivamente se conhecem, tem o primeiro encontro. Aí em Discretion, não lembro se ela já chega a se mudar para a estação em Discretion, ou se tem a discussão sobre para ela se mudar para a estação e tal. E aí é que eles estão tendo aquele relacionamento. O Castanha falou bem, é uma coisa bem light, bem fofa, os dois juntinhos, ele não tem conflito na relação deles, né? Tudo, pô, chega de repente uma mulher independente, bonita, interessante, gosta de beisebol, né? O mesmo
que é melhor.
Que o Cisco adora e tal. Então, assim, é melhor dos mundos, né? E aí o Rumor fala que eles queriam introduzir, né, esse conflito na relação com o Cisco, mas que eles também não queriam deixar de ver a Cassidy. Eles queriam que ela continuasse aparecendo, que ela voltasse em algum momento. E aí ele achou essa história tudo que foi interessante, porque ele traz camadas ali para o personagem e possibilitou trazer os Maquis, que era algo que eles também queriam fazer. E aí traz aquele dilema todo para o Cisco. O que eu acho interessante é que eles também mostram, é mais sutil, mas eles mostram os laços que estão sendo criados, que a gente já vê aqui entre o Jake e a Cassidy. E eu acho que talvez esse seja o ponto fundamental ali de diferenciar a maneira como o Cisco tratou a traição da Cassidy e a traição do Eddington. Isso também não é nada dito em tela, o Cisco não fala absolutamente nada sobre isso, mas eu acho que tem uma certa ligação. Porque aí você vê o Jake e a Cassidy, eles fazem programas juntos de boa, ele chega lá com o programa da Holosuite, com o jogo lá de beisebol, e aí era para os três irem, aí o Cisco já está naquela situação em que ele sabe que a Cassidy está envolvida com os Maquis, então ele não consegue ficar perto dela, ele quer ajeitar as coisas lá, conversar com o Odo e com o Eddington, e acaba falando, não, vão vocês. Então, quer dizer, ela é namorada do pai, mas ela já criou laços ali com o Jake, e aí o Jake tá lá, pede lá uma bebida, um ractadino com um pão, sei lá do que e tudo. Ah, não, foi a Cassidy que apresentou pra mim. Então, essas duas coisas, assim, são sutis que eles colocam no episódio, mas mostram o quanto há um afeto entre os dois, da parte dos dois. E eu acho que isso pro Cisco é muito importante. Então, não é só ele gostar da Cassidy, estar apaixonado por ela, mas eu acho que para ele, como um pai ali que ficou viúvo e tem que cuidar do filho sozinho, para ele é fundamental ele se aproximar de uma pessoa, voltar a ter alguém que se desse bem com o filho dele, que tivesse um carinho, um afeto envolvido. Então, eu acho que isso daí é uma coisa fundamental ali pro processo de perdão do Cisco com relação à traição da Cassidy. Não sei como que... Se vocês acham que isso faz sentido ou não, ou se tem alguma outra coisa, se a questão da Cassidy de ter voltado e ter se apresentado ali. Eu, o Ale falou assim, ah, esse negócio assim, ah, se ela ajudou lá os caras, ela também é terrorista, também ela tem, é maqui. Eu já faço uma distinção, porque quem é maqui é quem está ali na luta, ali agindo ativamente. Ela é uma coisa de fora que traz uma certa ajuda, mas ela tem zero, assim, envolvimento em qualquer decisão, em qualquer coisa. Ela simplesmente, eles falam para ela, leva isso para a gente em tal lugar, tal hora que a gente leva. E você vê que ela é completamente dispensável. Um outro agente maqui não seria dispensável como ela, da maneira como eles usaram ela. O Eddington ali, né, bolou tudo aquilo lá, vai saber quanto tempo que ele já estava bolando a coisa para usar a Cassidy de alguma forma. Ou surgiu oportunidade por qualquer motivo que a gente não fica sabendo, que acho que também talvez faça falta no episódio, das motivações da Cassidy ajudar os maquis, e aí o Eddington bolou ali um negócio pra, ah, legal, ela é namorada do Cisco, isso aqui pode vir a calhar em algum momento, isso pode, a gente pode usar a nosso favor, e que é o que eles acabam fazendo, eles queimam ela totalmente para poder roubar lá os 12 replicadores, né?
Interessante que esse relacionamento vem do Jake. O Jake conhece a Cassidy, aparentemente já gostam de conversar um com o outro, e ele apresenta para o pai. Então é interessante que isso comece assim. E tem a história do. E durante a história a gente vê essas. Isso é sublinhado, mas é uma coisa que a gente tinha desde saída. Porque o primeiro contato foi com o Jake, não com o Cisco pai. E o Ben Cisco, ele em determinado momento, ele faz um gesto, indica que é uma preocupação grande, dizendo que isso aqui, ele pega no braço do Jake, segura firme, isso aqui nunca vai mudar, não importa o que vai acontecer, ele está pensando muito nisso, e isso é mais um ponto. E a coisa do perdão, o episódio também, ele tenta dar uma aliviada, né? Ele tenta aliviar nesse sentido que a Mariana falou, que ela era uma colaboradora, mas provavelmente na letra da lei, se existe alguma lei federada a respeito, deve existir, eu nunca li, o que ela fez já deve ser considerado uma ofensa grave, provavelmente, só o que ela fez. Tem um outro lado pessoal de que ela dela retornar, deixar a tripulação lá e voltar para assumir as consequências, que é uma tradição em jornada, da coisa do capitão, assumir a responsabilidade, e a coisa pessoal dela com o Cisco, de alguma maneira, acreditar no relacionamento deles. E é interessante ele acreditar também, ele, apesar de tudo que ocorreu ali, ele não é acreditar nisso. Então, eu acho que é que o episódio tenta vender como uma possibilidade. Ele acha importante o relacionamento dela com o Jake, o relacionamento dele com ela, e ele quer acreditar que aquilo não acabou ali. E eu acho, eu gosto dessa história, eu gosto dessa perdão seletivo, como o Alexandre falou, com relação ao Eddington. Eu acho interessante esse desdobramento. De novo, também deveria ter sido falado alguma coisa antes. Eu acho que talvez valesse ela, no caso, ter alguma frasezinha, algum episódio anterior, para dar uma noção de que ela era pelo menos simpatizante. Alguma coisinha, assim, jogadinha aqui, espertamente. No caso do Eddington, para manter a opacidade, para preservar o choque, aí não poderia ter tido. Poderia ter tido posteriormente algum flashback, que também nunca aconteceu. Para contar a história. Vamos contar a história de Eddington aqui, agora, nesse episódio, flashback e tal. E não aconteceu, para preservar o choque. Mas no caso da Cassidy, eu consigo ver o Cisco deixando a esperança no ar, apesar do que aconteceu aqui. E eu acho que poderia ter tido alguma coisinha dela antes, do que ela poderia fazer.
Diga lá, Ale.
Então, a minha visão sobre esse tema é bem diferente de vocês. Assim, cara, independente do tipo de relação que foi criado até esse momento, de novo, eu preciso, de certa forma, entender o contexto da situação como humano do século XXI, como eu mesmo. Então, assim, acho que o sentimento de traído do Cisco acaba sendo muito mal direcionado. Ele parece ter ficado mais puto com o Eddington do que com a Cassidy. Então, com certeza, seria um caso de estudo psicológico de transferência aí. Porque vamos pensar, o Eddington era um colega de trabalho dele. A Cassidy era a pessoa que dividia os lençóis com ele. Pretensamente a mulher da vida dele. Só que, assim, a Cassidy já está numa relação com ele há pelo menos 6 meses. Cara, ela esqueceu de contar que é uma colaboradora terrorista? Porque tipo assim...
Ela não podia contar pra ele, né?
Então, mas então por que tem um relacionamento com ele?
Porque ela entendeu? Gostava dele, independente do que ela achava lá, das aspirações dela, do porquê dela querer ajudar os Maquis.
Então, mas aí não... Mas aí...
O fato de gostar dele.
Mas não fica crível, Mari, entendeu? Porque, olha só, se a bomba explodisse ali, que eu quero dizer, a bomba que eu digo o seguinte, o cara roubou lá o replicador, o que quer que tenha acontecido, os Maquis fizeram lá um ato terrorista na estação, o que quer que pudesse ter acontecido, cara, a situação ia cair no colo do Cisco. Aí, entre aspas, você ama a pessoa e tá nas costas da pessoa agindo contra ela, o responsável ali por Deep Space Nine, pelo setor ali e tal, politicamente, quer queira ou não, é o Cisco. Então, assim, por baixo dos panos, você tá agindo contra a pessoa que quer é seu namorado, seu noivo, seu marido, o que quer que seja? Aí não é nem questão de fidelidade, é questão de lealdade. Só que essa, de momento nenhum, teve lealdade com o Cisco, entendeu? Ah, não, mas ela tava ajudando os Maquis, os caras estavam passando fome. Cara, em algum momento, não é possível que esse tipo de conversa não ia ocorrer, cara, entendeu? Num relacionamento de verdade, eu quero dizer, entendeu? Aí, olhando pelo lado da credibilidade, assim, me incomoda o Cisco ter ficado muito mais puto com o Eddington, que é um colega de trabalho, do que com a mulher da vida dele, entendeu? Poderia ter custado o emprego dele, cara. O cara deu uma volta nele, o Eddington deu uma volta nele, com, entre aspas, usando como instrumento a mulher dele. E ele não tava sabendo nem que a mulher dele tava dando uma volta nele, nem que o Eddington tava dando uma volta nele. Cara, isso podia ter custado o emprego dele. Sei lá, um comodoro lá, um almirante, podia falar... Cara, tira esse cara daí, esse cara é incompetente, ele não tá vendo o que tá acontecendo debaixo do nariz dele. Aí, assim, ela não se importa que isso pudesse acontecer com ele, entendeu? Acho que tinha um limite ali que não poderia ser ultrapassado. E ela ultrapassou. E ele deu a oportunidade dela não ultrapassar esse limite. Ele foi lá antes dela ir pra última viagem lá, falou, cara, não vai não, entendeu? Vambora aí você, vamos pra Ryza, esquece isso aí. Tipo assim, ele deu a letra, falou, cara, eu sei o que você tá fazendo. Não faz não, cara. Faz não, que você vai se fuder e vai dar problema. Entendeu? Ela, não, eu tenho minha obrigação. Então, tipo assim, cara, ela pensou nela, ela pensou no que tinha de importante pra ela, não o que tinha de importante pra relação dos dois. Então, pra mim, a partir dali, cara, não tinha essa de perdão, entendeu? Legal ela ter voltado, né? Aí a cabeça lá da humanidade do século 24, a gente vai ver isso futuramente, que quem assume a responsabilidade acaba tendo uma pena menor, como a gente vai ver aí com o pai de um personagem, que acaba subindo a responsabilidade de uma coisa aí, que também vai ter uma pena menor. Mas, cara, não, pra esse tipo de situação, pra mim não tem perdão, cara. A pessoa tá tendo um relacionamento com você. Deixou de contar uma parte super importante da vida. E essa parte importante vai te afetar diretamente? E aí o Cisco fica mais puto com o Eddington do que com ela? Aí, assim, essa parte eu não gostei, eu não comprei. Aí fica parecendo assim, a não ser que o Cisco tenha, de forma subliminar, um pensamento muito parecido com o do Eddington, do ponto de vista lá dos Maquis, que o Cisco também deu umas pistas sobre isso. Ah, é fácil ser santo no paraíso, mas aqui não é um paraíso. Então vai saber se no fundo, o Cisco pensava mais como Eddington do que era mostrado, vamos dizer assim. Pode ser também, quem sabe. E aí fica meio que aquela situação, aí vou fazer uma analogia meio ruim aqui, meio escrota, mas seria meio assim, aquele cara que é homofóbico, que fica querendo bater em homossexual, bater em gay, falar mal, fazer bullying. Porque no fundo ele é homossexual. Então ele fica condenando o gay. Porque no fundo ele é gay, ele não aceita isso, entendeu? Então assim, eu só compro essa história se for mais ou menos isso, entendeu? Se isso for meio assim. E depois a gente vai ver que No fundo, pode ser que seja, pelo que ele vai fazer futuramente na série. Na verdade, no fundo, talvez ele acredite mais na causa Maqui do que ele deixa transparecer. Mas em relação a Cassidy, eu não compro. Eu não consigo comprar, entendeu? Eu acho que ela foi longe demais. Porque se eu fosse o Cisco, eu ia pensar assim, pô, será que essa mulher tá se relacionando comigo só pra, de alguma forma, ela ter, sei lá, informação aqui, ou então eu consegui algumas coisas com ele, por exemplo, ela conseguiu a liberação lá da quarentena lá que o Odo inventou lá com o Eddington. Então ela conseguiu, né, se livrar, conseguiu entregar lá aquele carregamento, usando lá a relação que ela tinha com o Cisco. Então, assim, não me cheira bem isso, entendeu? Não me parece ser a lealdade de um relacionamento entre duas pessoas. E, de novo, né, ele deu a chance dela fazer diferente. Assim, cara, fica comigo, aposta em mim. Esquece isso aí, essa viagem aí que você tem que fazer, entendeu? Não, pra ela a viagem era mais importante. A entrega lá do que quer que seja. Então, cara, ela tomou a decisão dela. Pra ela, pra vida dela era mais importante ajudar os Maquis que o Cisco. Então, a partir daí, pra mim, cara, não teria perdão. Perdão, assim, você perdoa como pessoa, não, beleza. Parabéns que você voltou, você vai assumir essa responsabilidade, vai lá ser presa. Mas eu não ia fazer aquela cena de perdão dele, não. Eu vou estar aqui te esperando. Eu ia falar, minha querida, segue sua vida, vai ser feliz com... Depois que você sair da cadeia, vai ser feliz lá com os maquis, com quem quer que seja. Entendeu? Pra mim, não, essa parte eu não compro, não.
A única coisa que eu concordo contigo é... é quando você fala que o Cisco... Em algum momento, ele questiona se a Cassidy estava com ele só para usá-lo. Mas eu acho que a partir do momento em que ela volta e ela diz que ela voltou por conta deles, eu acho que fica claro que ela não o estava usando. Ela não começou a namorar com o Cisco, tem um relacionamento com o Cisco para usar... do fato de ser namorada dele para qualquer coisa ajudá-la ali. E aí eu acho que tem uma coisa dos maquis que a gente tem que separar e que eu acho que aqui é fundamental isso, é que você tem os colonos que decidiram que eles não queriam sair das suas casas e largar tudo quando a federação simplesmente resolveu fazer um tratado com Cardácia e aí criaram a zona desmilitarizada e várias colônias que eram federadas e que essas pessoas tinham sido levadas lá, foram incentivadas de ir para lá pela federação. Então eles fizeram dali a sua casa, construíram tudo, a sua vida, nasceu filho, morreu vô e vó e sei lá o quê. E aí, de repente, os caras lá de três estrelas atrás da mesa lá resolveram, ah não, é mais importante a gente ter paz aqui com Cardácia. E agora essa parte aqui, que nós incentivamos vocês aí para virem aqui, para colonizarem esse planeta, não vai mais fazer parte da área da federação, agora vai fazer parte de Cardácia. Então vocês precisam sair daí e a gente vai colocar vocês em outro planeta. E esses colonos não quiseram sair dali. E aí você tem uma parte que decidiu ir para a luta armada porque eles não queriam deixar a sua casa. Eles, a partir do momento que eles ficaram ali nos planetas em que ficaram no território cardassiano, a priori eles não precisariam sair dali. Eles poderiam continuar vivendo ali, não fosse os cardassianos o que eles são. Porque daí eles queriam fazer de tudo para tirar os caras dali. E aí os cardassianos estavam armando... os colonos da parte deles para tirar. E aí surgiu esse grupo Maqui. Mas a grande maioria das pessoas que moram ali nas colônias, que quiseram ficar e tinham razão de querer ficar, elas não lutavam, não pegavam em arma nem nada. Elas queriam continuar vivendo a vida delas. E aí eu acho que é para essas pessoas e que ficaram numa situação... comprometida de conseguir equipamentos, remédio, alimento, roupa, o que quer que seja, porque elas ficaram sem o apoio da federação, os cardassianos tentando tirar elas dali, aí você tem os maquis tentando defender os colonos e as suas terras, e aí você tem, nos maquis, você tem a grande maioria, eu diria, que são colonos, e aí você tem aqueles que foram acreditando na causa e acabaram ajudando, como o Carl Hudson, Thomas Riker, o Eddington, que foram lá ajudar, tem aquela vulcana e tudo mais, então todo esse pessoal aí que resolveu ajudar. E aí eu vejo que a Cassidy, ela quer ajudar os colonos que precisam de remédio, de alimentos, só que assim, ela não tem como chegar lá na colônia e entregar, não tem jeito, o único... A única ponte é com os maquis. Então, por isso que eu não vejo ela de forma alguma como maqui. Ela está tentando fazer uma coisa boa. Eu acho que ela tem o coração no lugar certo. Talvez pela maneira errada. Ou pela maneira que, em algum momento, não ia dar certo. Então, quando o Cisco vai lá tentar, aquela cena lá, eu acho muito boa. Que ele chega lá na doca de atracação e pergunta para ela, ah, vamos para Risa e tal, e não sei o quê. Ela sabe que ali... milhares de pessoas precisam do remédio que ela vai entregar, entendeu? Então, e eu acho que o Cisco enxerga isso também depois. Agora, falta a gente ter ouvido uma conversa dos dois a respeito disso? Falta, mas fica subentendido. Ah, eu voltei porque eu acredito em nós, eu te amo, eu não fiz nada porque eu queria te usar... eu não tinha decisão nenhuma, eu só estava lá entregando remédio para a criancinha que precisa de remédio, para os colonos que ficaram cortados de qualquer possibilidade quando a federação resolveu assinar o tratado com Cardácia. Então, eu acho que tem muita gente ali na federação que tem esse olhar, que não acha certo o que a federação fez. E você vê essa discussão em todos os episódios em que os maquis aparecem, que tem as histórias dos maquis. Depois, lá em For the Uniform, eu acho que a conversa do Cisco com o Eddington no começo, eu acho que é mais esclarecedora, porque o Cisco joga na cara dele de que, beleza, essas pessoas que estão aqui fora não são responsáveis por nada, elas são as vítimas, mas os maquis não são inocentes. Você vê que o Cisco tem essa noção lá em Maqui, quando ele fala que é fácil ser santo no paraíso, blá, 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 ele já tem essa noção, mas ele tem muito forte a coisa de que ele defende o uniforme. A simbologia do uniforme lá em The Maquis é muito grande. Então eu acho que aqui a traição do Eddington com o uniforme é muito forte para o Cisco. E eu acho que também ele se culpa de não ter visto nada. Eu acho que tem uma parte aí muito forte dele se culpar, dele ficar pé da vida de não ter percebido, nem que a Cassidy poderia ter alguma coisa, tá fazendo alguma coisa errada que não deveria estar fazendo, e principalmente o Eddington, porque ele sim estava numa posição de fazer grande estrago, que daí depois a gente vê lá em For the Uniform, e que sim, ele deixou um monte de coisinha lá para sabotar a estação, sabotou a Defiant, então o cara era realmente perigoso, mas eu não vejo um problema como você vê aqui do Cisco perdoar a Cassidy pelo que está acontecendo. E foi o que eu falei no começo. Ali eles têm a relação dela com o Jake, o afeto é genuíno. E eu acho que isso pega forte no Cisco. E você, Castanha?
Eu acho que aqui o que foi explorado é mais a parte inocente. Ela estava querendo ajudar essas pessoas, apartado da legislação, né? Não vou entrar no mérito dessa tal lei que deve existir em algum lugar. Ela estava tentando ajudar e ela foi manipulada para tirar o Cisco da estação, ou pelo menos encher a cabeça dele de droga naquele exato momento. Porque ele que vai, o Eddington que vai com o Odo lá para jogar aquilo lá, ele deve ter tramado a época para casar direitinho com a chegada dos replicadores. O cara é danadinho. E eu acho que a questão é da parte dela, fica claro que é uma coisa inocente. Eu acho que poderia ter sido talvez melhor apresentado, talvez com uma conversa anterior. Sim, mas eu não tenho muita dúvida que é uma coisa inocente. É, inocente até certo ponto, pelo menos. Mas é interessante que você tenha, por exemplo, na coisa da inspeção, ela vai ligar para o Cisco para liberar a paradinha. Isso é uma coisa interessante, eu acho, da psique do Cisco de continuar a partir desse ponto. Disso não ter abalado em nenhum sentido, apesar de ele já tá sentindo que tem alguma coisa errada ali mesmo. Após os caras terem falado sem nenhuma prova adicional. E quando ele bate no Eddington, tanto que a cena é anterior, né? É normal o seu fechamento ser com a outra, mas ele bate no Eddington primeiro, que ele tá batendo ali porque o cara traiu, porque o cara... Mas se você levar em conta o que a gente vai ver do Cisco em For the Uniform, por exemplo, você vai ver que é um cara que ele tem um certo orgulho de ser bom no trabalho dele, e além de tudo, o cara manipulou a pessoa que tava no relacionamento com ele. E ele também não tinha ideia de que ela estava envolvida com essa coisa maqui. Então ele meio que misturou aqueles sentimentos todos e desovou em cima do Eddington sem perdão. E isso é uma coisa que vai se dissipando um pouco lá no Blaze of Glory. Que aí no final, né, do que a carta final dos maqui, do arco maqui, você começa a pensar que o Cisco, caso as coisas tivessem sido diferentes, ele seria um Carl Hodgson da vida, ele seria um Thomas Riker da vida, ele poderia ter sido um Eddington da vida, uma variante deles. Meio que volta pro início o arco. E isso também eu acho válido. Mas a questão da Cassidy aqui é meio... é um pouquinho pro lado do Star Trek, Conto de Fadas, talvez. Ele sente que ela estava querendo ajudar. Ela fez isso de uma forma meio atabalhoada, porque para um promotor, ele vai para cima dela. Poxa, mas a senhora assumiu o relacionamento com o comandante da estação e a senhora participou de uma trama para retirar o comandante da estação naquele exato momento e tatati patatá, patati patatá. Ou seja, você vê a conspiração ali. Então é uma coisa delicada, mas eu entendo que o que foi tentado uma coisa mais pelo lado da pureza, assim, da personagem, digamos, meio enroladinha, e tem um lado aí mais difícil, eu concordo, para poder ter a continuidade e ter essa coisa, esse problema aí no meio, para antes dessa continuidade. Mas eu vejo ele ter ficado pé da vida com o Eddington, porque no fundo ele misturou as coisas do engano, dele ter usado a Cassidy, dele ele tá meio ceguinho de não perceber nada diferente com a Cassidy. Essa parte eu acho bem humana. A parte da Cassidy, que a gente tem que apelar um pouquinho, talvez, pra fantasia da coisa, ou acreditar no roteiro que o que ela disse que estava fazendo era aquilo mesmo, que ela foi contratada para levar os suprimentos e nada mais. O que eles fizeram com ela foi tipo, você vai levar vários, você pega. Não, tá tudo certo. Ah, não, esse aqui é muito importante, você tem que estar lá, tudo bem. Aí não vão, ou seja, acreditar tudo que ela falou com o valor da face, e a gente acaba aceitando como o Cisco aceitou. É claro que é mais difícil. E a parte do Edito eu gosto bastante dele. A parte do Edito, principalmente, dá uma humanidade pro Cisco legal. Acho que ele, desse orgulho todo dele, de ter sido manipulado dessa maneira, eu acho bem interessante, assim. Acho legal.
Eu acho que também tem uma coisa da Cassidy de ajudar ali os Maquis, que é um embrólio que, na realidade, a série nunca explicou. Porque, a Federação fez um tratado com Cardassia. E aí aqueles colonos quiseram ficar no planeta, na zona desmilitarizada. Eles não fazem mais parte da Federação. A Federação não tem mais que se meter com eles. Mas aí o que que é? Ah, Cardassia... agora está dizendo que a Federação... Né, porque lá em Maquis eles acusam a Federação de estar dando armas para os Maquis. E aí depois a gente vê que, na realidade, os cardacianos também estão dando armas para os colonos lá. Então, é meio que a Federação é obrigada a se envolver porque os cardacianos estão putos que aquele pessoal lá, aqueles humanos, estão querendo matar os cardacianos do planeta deles, mas na verdade eles estão se defendendo. Então, assim, qual a jurisdição que a Federação tem em cima daqueles planetas? Ok, a partir do momento em que um Eddington rouba propriedade da Federação ou ataca uma nave da Federação, aí, ok, você está atacando diretamente a Federação. Mas assim, a Cassidy, apesar de ser uma federada, ela trabalha para Bajor. As entregas que ela faz, a nave que ela usa, que ela é a capitã e que ela entrega as coisas, tudo, é com o governo bajoriano. Então, a ligação dela com os Maquis, ela fere o quê? Se ela fosse ferir alguém, seria os cardassianos, não a federação. Só que isso nunca foi resolvido em Deep Space Nine. Sempre foi uma zona muito cinzenta isso daí. Então fica meio estranho. E aí ela é presa, fica 6 meses na prisão, porque ela estava entregando remédio e comida para os colonos.
Não,
agora,
colonos,
o Quark, ela estava entregando para os colonos via Maquis. Então, né? Ela não tinha como chegar lá e entregar para os colonos os remédios. Né?
Então, Mari, mas olha só, conceitualmente é a mesma coisa que se chegar e falar assim, eu vou ali no morro, ali nos traficantes, entregar coisa ali para os traficantes, porque eu não consigo entregar para os moradores.
É, e aí eles vão entregar para os moradores. Então, é complicado. É tudo, é uma complicação. E aí, os fins justificam os meios?
Então, mas eu acho que a discussão do episódio não é essa, entendeu? Não é se o Maqui tá certo, se o Maqui tá errado, com quem você simpatiza, se eles estão fazendo certo, se eles estão fazendo errado. Acho que a discussão do episódio é outra. É assim, você ser traído pelas pessoas mais próximas.
Então, mas para você ser traído ou não, você tem que olhar o motivo da traição. E aí não, eu não enxergo esse motivo tão forte quanto você enxerga. Por exemplo, o Quark fez coisas infinitamente piores. Ele colocou em risco a vida de um monte de gente, quase destruiu a estação, e ele nunca foi nem preso, nem foi cogitado, entendeu? O Oda alguma vez lá quis e tal, mas nunca conseguiu. Então, a balança aí fica meio esquisita aí, entendeu?
Não, mas aí dois errados não fazem um certo. Sobre o Quark, a gente já comentou em episódios anteriores que isso é um problema. Que era um caminho perigoso que estava sendo tomado ali no começo de Deep Space Nine. Na primeira e na segunda temporada, principalmente. Eu só acho assim, a questão aqui é o seguinte. Você ser traído porque tem que estar mais próximo, até onde isso é perdoável ou não? Por que um é perdoado e por que o outro não é perdoado? Porque o mais próximo foi perdoado, o mais próximo pessoalmente foi perdoado, onde teoricamente doeria mais a traição, e o cara que é o colega profissional não foi perdoado. Eu acho que as discussões podem ser essas. É tipo assim, o seu marido vai ali e fala assim pra você, ih, meu amor, você me desculpa, eu tive que dormir com a vizinha ali porque eu tinha que dar um remédio pro filho dela. Eu fui fazer um bem, pô, fui dar remédio pro filho da vizinha. Mas aí no caminho tive que dormir com ela, entendeu? Então você me perdoa, eu tive boa intenção, entendeu? Então não é assim, cara, eu acho que assim...
Essa analogia não vale, mas...
Enfim. Ah, não sei, no meu ponto de vista
não,
vale.
Não é.
Essa é criativa, tá... Alexandre.
Ué, pô, entendeu?
Não é nesse nível aí.
Não é pra você, Mari, pra mim é, entendeu? A pessoa tá dividindo o mesmo teto que você. Tem uma parte importantíssima que vai te impactar diretamente, como eu disse, que a pessoa não conta pra você. Na verdade, assim, os atos de traição dela podiam impactar diretamente o Cisco. Não só o relacionamento dos dois, mas a vida profissional do Cisco, entendeu? E causa dor, né? Você ser enganado por quem você ama causa muita dor, entendeu?
Mas eu não vejo que ela não estava enganando o Cisco para enganar o Cisco.
Mas estava enganando...
Ela estava fazendo alguma coisa que ela não poderia contar para ele. Mas ela está protegendo ele. Olha, eu quero ajudar aqui, mas eu não posso contar...
Que isso, Mari? Isso é semântica. Cisco,
eu envolvo ele na coisa e aí eu não posso mais fazer isso, mas eu quero continuar ajudando.
Não, então, mas aí ela tinha que optar. Ou ela tinha uma relação com o Cisco, ou ela continuava ajudando. Os dois.
Aí ela foi traída ali pelos próprios caras que ela estava tentando ajudar, e aí ela cumpre a pena dela e sai e pronto. Entendeu?
Então, aí tem um resetinho lá em Rapture, né, que eles não chegam a conversar sobre isso, que é outro problema da série, mas enfim, isso a gente trata no momento oportuno.
Eu acho que perdão é algo que é inerente à raça humana e é importante que a gente tenha coisas em que as pessoas possam ser perdoadas, entendeu?
Sim, claro.
E aí é nobre da parte do Cisco passar por isso, ver o lado dela, entendeu? Não, ele não tomou pelo lado pessoal, e eu acho que o Castanha falou uma coisa importante ali, que ele também vê que ela estava tentando fazer uma coisa boa e foi usada pelos Maquis, então ela não estava fazendo nada com o intuito de prejudicar alguém. Eu acho que a motivação aí é muito diferente da do Eddington, e aí acho que é a diferença.
Então,
a motivação é muito diferente.
A minha visão é, mesmo você não querendo prejudicar, você vai prejudicar. E sabendo que isso pode acontecer, por que você continua fazendo?
Talvez ela não tivesse ideia de que ela poderia prejudicar o Cisco.
Nossa, caramba. Mas enfim, ok, é como você pensa, é bem diferente. Mas de qualquer forma, ainda assim, a transferência, entre aspas, de responsabilidade, eu achei muito mais pesada para o Eddington que, assim, a meu ver, né, traiu o uniforme. Para o uniforme, beleza. Agora, por que que isso é tão deletério para o Cisco? Aí é um caso, eu acho que assim, de estudo psicológico, né? Porque...
Não, mas é o que
ele já tinha sido traído pelo Paul Woodson, entendeu? É, Paul Woodson all over again, entendeu?
Tem isso e também o fato dele ter usado a Cassidy, cara.
Sim, sim.
Ou seja, o Cisco pode estar dizendo uma coisa, mas no fundo ele não está exatamente falando aquilo por causa do que parece ser. Eu acho que tem muito a ver com que ele manipulou. Pô, cara, você me sacaneou, ele me sacaneou com a minha mulher? Pô, cara, não dá. Aí o cara se emputeceu com o cara. E o orgulho mesmo que é demonstrado no Fallen Uniform, de ter sido feito de bobo, assim, nas barbas dele. Tipo assim, caraca, eu tô aqui na Cassidy e os caras lá vão roubar o troço. Chegou lá, é que nunca teve não sei se seria corte marcial, mas deveriam ter um processo disso aí, alguma coisa. A gente não teve nem menção disso, né? Porque é um caso meio nebuloso. A gente nunca teve mais material do que aconteceu aqui, né? Que é uma coisa muito, muito nebulosa, muito espinhosa para todos.
Então, é assim, eu só acho um orgulho seletivo, entendeu? Ele tem...
Ah,
ele,
sim.
Entendeu? Ele tem um orgulho antagônico, entendeu? Onde, sei lá, onde poderia mais machucar ele e não machucou. E onde, teoricamente, né, ele tomou uma volta de um profissional, o cara era da segurança. Então, o cara é um agente da segurança da frota. Então, o cara tem, assim, informações privilegiadas. Ele tinha muito mais facilidade de manipular a situação do que a Cassidy em si, entendeu? Então, assim, aí ele direcionou, teoricamente, todo o problema, toda a raiva dele pro Eddington, entendeu? É só isso que eu não compro. Mas, assim, eu acho legal.
Não sei, mas eu, talvez a psique que produza isso seja uma psique mais interessante, talvez. Que acha que a Cassidy fez tudo com inocência e de uma maneira que as palavras pelo valor da face façam sentido e o vilão da história seja o Eddington.
Então, seletivo.
Na cabeça do Cisco, operando assim, eu não acho ruim, eu acho interessante o cara agir dessa maneira. Talvez aí pela vida a gente encontre alguns exemplos disso, inclusive. Dependendo da situação...
Depois a gente vai ver lá na frente o Odo com a Kira. O que o Odo faz lá em Behind the Lines, Favor the Bold, Sacrifice of Angels, era pra Kira nunca mais olhar na cara dele.
Também.
E no fim das contas, ela perdoa.
Então, a gente chega lá.
Então, esse modelo mental eu não tenho, infelizmente. Esse modelo mental é do século 24. Eu tô no século 21.
Sim, eu acho que essa psique do Cisco de imputar essas traições, essas frustrações em cima do Eddington e preservar a Cassidy para alguma coisa futura, eu acho interessante. Eu acho até interessante. Não vejo nada irremediável. Desde que você prefacie por isso. A gente está. Que tudo que ela falou ali dá para aceitar pelo valor da face, né? Tudo que ela. Que realmente ela foi manipulada também. Eu acho que eu consigo aceitar. Eu acho.
O que a gente vê da Cassidy depois, de como ela se comporta e da relação dos dois, a gente vê que é genuíno o sentimento que ela tem por ele.
Ele pega muita coisa dele ter sido enganado, dele ter, do Eddington ter manipulado a Cassidy e ter usado nisso tudo. E uma coisa de orgulho mesmo do Cisco que a gente vê no episódio posterior, no Foda em Uniforme. Eu acho, mais do que ele ser seletivo nesse ou naquele, eu acho que essa combinação dele agir de uma maneira com o Eddington e com outra da Cassidy, eu acho interessante. Mas é um pouquinho difícil explicar, mas eu sempre achei interessante.
E aí, como a Cassidy se mostra, ele percebe que ele pode dar uma segunda chance para ela. Diferente do Eddington que a gente vai ver depois. Que não tem segunda chance, ele não tem possibilidade de segunda chance. Então, acho que tem um pouco disso também. Outro embrólio que tem aí com relação aos Maquis e a situação deles é que agora, nesse momento em que esse episódio se passa, a gente tem o elemento Klingons. Porque até então, do que a gente tinha visto lá no episódio Os Maquis, parte 1 e 2, foi onde a gente viu sobre isso mais especificamente, era tudo meio novo ali, aquele conflito. Eles estavam descobrindo que ambos os lados estavam recebendo armamento e ali estava tendo um grande problema. Ia ter ali as duas, não são nações, né, mas as duas federações ali, teriam que se envolver de alguma forma naquilo que estava acontecendo. Agora aqui o contexto mudou um pouco. Se por um lado, na realidade, a federação não estava fornecendo armas para os colonos, né? O que eles queriam, na realidade, era tirar todo mundo de lá, fazer a coisa certinha. Do lado dos cardassianos, não. Eles estavam armando o seu pessoal ali, a torto e a direito. Então, eles tinham a força, o peso da balança estava muito mais para o lado dos cardassianos do que dos Maquis. Mas, desde The Way of the Warrior, né, no começo da temporada, quando os Klingons declaram guerra contra os Cardassianos, que a coisa virou. E aí a gente fica meio sem saber, nesse episódio, a gente não sabe de que lado os Klingons estão ou o que os Klingons pensam dos Maquis. Eu, mais ou menos assim, eu poderia imaginar. A primeira pergunta que eu faço é: os Klingons não têm interesse naquelas colônias? Ou Ah, não, vamos focar aqui nos planetas, nas colônias cardassianas, que só tem cardassiano. Porque a gente está lutando contra os cardassianos, obviamente que isso vai enfraquecê-los, eles não podem lutar em duas frentes, e aí, no fim das contas, os cardassianos deixam de ajudar os seus colonos onde você tem os maquis. Talvez pensadamente, estrategicamente, os Klingons deixam que os maquis resolvam o problema deles e expulsem os cardassianos das colônias ali e ajudem eles a limpar aquela área toda de cardassiano. Mas até que ponto isso é bom para os Klingons? Até que ponto isso é bom para os maquis? Em algum momento, os Klingons pensariam que daí eles teriam que, na realidade, depois se voltar contra os maquis? O fato deles acharem que os maquis não são parte da Federação e a Federação é contra os maquis, os considera como terroristas, os Klingons ficam felizes, do tipo, vamos ajudar esses caras aqui, porque daí a gente irrita a Federação. Porque lá em For the Uniform a gente descobre alguma coisa que os Klingons ajudaram os maquis, mas nesse episódio aqui não fica nada claro. Então, sei lá, é uma zona cinzenta aí também, que a gente não sabe.
Mas ia ficar, né? Ia ficar, claro, né? Uma parte do do roteiro que foi retirado, né, inicialmente
ia constar,
ia ter uma história, vamos dizer assim, um apêndice de história ali, pela história A, dos maquis, de que eles seriam informados que os Klingons estavam ajudando a armar os maquis. Eu acho que como toda guerra tem as alianças de ocasião, como teve lá na, sei lá, dando um exemplo prático aqui, a Segunda Guerra Mundial. Em dado momento lá, a União Soviética lá ia se unir às potências do eixo. Aí deu um problema lá do Hitler lá com Stalin, e aí o Stalin se voltou contra o Hitler, entendeu? Então, é tudo interesse circunstancial. Nesse momento, os Klingons estão lutando contra os cardassianos e falar, cara, vamos armar os maquis aí, que os maquis vão ajudar a gente ali naquela zona ali a combater os cardassianos. É mais um para ajudar a gente. Depois a gente vê o que a gente faz, entendeu? Acho que é mais ou menos por aí.
É, acho que seria armar os maquis no momento seria mais interessante para os Klingons. No futuro, a quem eles pertencem. É o que é curioso. É que com esses replicadores todos, eles são parrudos, grandões e tal, justifica um pouco a forma como os maquis parecem mais relevantes, assim, em termos militares, em termos organizacionais, no For the Uniform. Parece que realmente eles fizeram um upgrade, e faz sentido, porque eles dizem que esses 12 replicadores poderiam ajudar dezenas de mundos cardassianos que perderam infraestrutura industrial ou algo assim, devido à invasão Klingon. Você percebe Cardassia cada vez mais sacrificada nessa invasão, sofrendo bastante. Isso faz sentido para o futuro também. E esses replicadores fizeram aquele upgrade para os maquis que a gente vai ver depois. Também faz sentido, essa continuidade é interessante.
É interessante também a Kira citar, falar, pô, vocês vão dar 12 replicadores
definidos
cardassianos, pra gente vocês deram só 2, mas aí o Eddington justifica da escala, né, que Bajor é um planeta e lá eram dezenas de planetas, tal, sei lá.
Se 12 máquinas dão conta de dezenas de planetas, devem ser umas senhoras máquinas.
É, eles falam que constrói as peças para fazer usina de energia, então é uma coisa bem parruda. E até interessante, né, a gente pensar, porque quando a gente pensa em replicador, a gente pensa ali nas coisas pequenas, né? Faz comida, mas aí você tem tudo. Você, na realidade, você pode replicar qualquer coisa. É como hoje as impressoras 3D começaram a ser, muito embora que as impressoras 3D é tudo em material plástico, né? Mas assim, o futuro, esses replicadores começaram nas impressoras 3D, né? Para chegar lá no que vai ser aí, né, que eles apresentam. Agora, com relação à motivação do Eddington, que a gente começou a falar no começo, eu acho que tem, assim, a gente pode ter umas reflexões interessantes. Porque, assim, a gente teve o Carl Hudson, que era o cara que tinha perdido a esposa, e, de repente, ele se viu numa posição que ele não sabia o que fazer da vida dele, apesar dele ser capitão da frota e tal. Ele meio que perdeu ali a motivação, o que, que eu vou fazer da minha vida. E aí você tem... Eles apresentam o Thomas Riker, que tem aquela crise existencial, porque ele foi duplicado, e aí no tempo em que ele ficou preso, a mesma pessoa que era ele lá, o Will Riker, se tornou primeiro oficial da Enterprise, é comandante, pensando ali na vida dentro da frota, o cara é super cresceu, tem um papel importante. E ele ficou preso ali, ficou estagnado pelo tempo que ele ficou preso. Então, ele queria fazer alguma coisa ali para se diferenciar da sua réplica. Então, e aí ele enxerga os Maquis, talvez, como oportunidade. E aí a gente tem aqui o Eddington, né? Sei lá, a gente pode dizer, ah, era uma crise de meia-idade, né? Uma autoindulgência, que ele não é apresentado assim como herói, mas pra frente lá em For the Uniform o Cisco até fala, não, ele queria, ele é o herói da própria história dele e tal. Ah, sei lá, ele tem um senso de justiça própria, ou é o cara sozinho, que não tinha família nenhuma, pelo menos a gente não, ele não fala nada de família nenhuma, a gente não tem um background dele na realidade. Ah, será que ele tava querendo fazer o papel de pirata do espaço, trazer um significado maior pra vida? E aí eu comecei a pensar, ah, se isso não tem a ver com o que a gente fala assim, a federação é o paraíso, porque o que que acontece quando você tem todas as suas necessidades básicas atendidas? Você não tem mais preocupação, você não tem uma preocupação que você tem que morar em algum lugar, você tem que trabalhar para poder pagar suas contas, para você ter dinheiro, comprar roupas. Na nossa vida de hoje, você vê muita gente sobrevive. Não vive. E aqui, nesse momento do século 24, as pessoas podem viver, porque elas têm todas essas coisas. Mas não tem esse problema. Então, aí você pode pensar, então, o que você tem de interessante? Pô, aí você pode se dedicar à cultura, você pode se dedicar à ciência, à exploração, que aqui o que a gente tem aí mais forte que a gente vê, que vem lá desde da série clássica, né, que a gente é apresentado o universo de Jornada nas Estrelas, é essa coisa da exploração, de explorar novos mundos, conhecer novas raças. Só que daí, será que o fato de você ter todas essas necessidades básicas atendidas, será que eles não perderam a habilidade de lutar pelas coisas? Quando você tem que lutar pelas coisas, parece que as coisas talvez tenham um sabor maior, tenham um significado maior. Mas assim, eles já estão nessa faz tempo. Essa visão do que eu tô falando aqui é uma visão nossa, baseada na nossa vida que a gente tem hoje. Então, quando a gente olha uma vida toda boa, que você tem tudo, você pode pensar que, ah, será que a gente perdeu essa habilidade aí, essa coisa de ter um gosto melhor quando você conquista as coisas? Será que eles não têm isso? Será que eles perderam isso? Será que é por isso que, de repente, um Eddington, que lá atrás, no The Adversary, comenta com o Cisco, fala, pô, as pessoas não entram na frota para serem comandantes ou almirantes. É a cadeira do capitão que, em geral, as pessoas almejam. E aí ele fala, era o que eu queria quando eu entrei, quando eu me alistei. Só que você não consegue ser capitão usando um uniforme dourado, porque nem todo mundo vai usar um uniforme vermelho, nem todo mundo que entrou para a frota vai seguir a carreira de líder ali, para seguir carreira. Você vai ser um engenheiro, você vai ser oficial de ciências, você vai ser da parte de segurança. Então, talvez ele tinha uma ideia do que seria a vida dele e ele não conseguiu ser. E aí aqui ele se encontra no momento da vida dele em que ele tem tudo o que ele precisa, mas no fim talvez ele não tenha nada. Ele não tenha uma motivação, não sei. Né? A gente pode pensar nisso daí. Será que isso não é função de como a sociedade é montada? Ou será que ele é específico ali, essas pessoas ali, que não conseguiram ver coisas mais interessantes para fazer da vida? Não sei. É uma reflexão assim, que eu fico pensando do que seria essa sociedade no século 24, em que você tem tudo de mãos beijadas e aí de onde você tira as coisas interessantes para fazer da vida? A priori você teria tempo para isso, mas será que você consegue ter? Né? Será que você dá valor para as coisas que você tem? Isso eu estou viajando muito aqui.
Eu tendo a pensar mais numa coisa de massa crítica. Se a gente teve exemplos vários do Carl Hudson, do Thomas Riker, agora do Eddington, Fora outros, né, que a gente viu as periferias das tramas dos episódios Maquis até agora. Então a gente supõe que esse paraíso federado tem grupos que discordam, seguindo essa linha de raciocínio, é claro, que nesse paraíso federado existem grupos que discordam da linha como é tocada a federação, como é que são tomadas as decisões, em particular desse tratado com Cardassia, que parece que muitas pessoas não gostam dele, não suportam. Acho que aí eu acho que é Chain of Command, que foi dito isso em tela, que todo mundo perdeu, ou pelo menos a federação só perdeu com o tratado. Isso é bem complicado. É, e talvez fosse até um motivo para alguns episódios, até uma série ou minissérie sobre esses assuntos. Essas pessoas, digamos, caídas da federação por algum motivo ou por outro, que saem, deixam esse paraíso por um motivo ou por outro. Então eu suponho que exista um grupo significativamente grande de pessoas que tenham opiniões diversas aí, opiniões contrárias ao esse status quo da federação, do paraíso. É sempre uma dúvida também sobre o que é o paraíso, se é a federação toda, somente a terra, os mundos fundadores, exatamente o que é o paraíso, ou se não é nada, é só uma ideia de paraíso. Nada, às vezes, é meio confusa nessas partes, entendeu? Então, no meu modo de ver, que existam mais pessoas, a gente acho que ainda não os viu coletivamente em série nenhuma, tipo um grupo dessas pessoas se reunindo para fazer alguma coisa. A gente viu grupos, não sei, Jornada 6, a gente viu grupos tentando até dar um golpe de Estado, mas contra aspectos mais, digamos, fundamentais de como se conduz a federação, das leis, etc, etc. Eu acho que a gente não viu exatamente isso, especialmente um grupo mais numerosos. A gente viu tentativas de golpe ou manobras, assim, grupos relativamente pequenos, relativamente localizados. Mas eu quero crer que exista um grupo numeroso que tenha problemas com a federação de uma maneira ou de outra, por motivos que talvez a gente nunca tenha visto, inclusive. E que talvez seja interessante ver, não sei. Mas é curioso, né? Esses caras querendo deixar o tal paraíso. É romanticismo? É falta do que fazer? É algum sentimento, algum ideal meio mal colocado ou bem colocado? Não tem muito, além da história básica Maqui, do pessoal que está ali, do tratado e tal, aquela história básica do arco Maqui, a gente não vê tanto assim, do cara falar as coisas. Mas é interessante, mas acho que a gente poderia ter tido um pouquinho mais disso, talvez. Talvez a gente veja um dia, não sei.
É porque nesse caso específico a gente vê que os Maquis têm um problema com a federação porque eles se sentem traídos pela federação. Mas assim, agora não me vem à mente nenhum episódio, talvez vocês possam lembrar, mas eu acho que já apareceram casos em que a federação encontra outras raças e que eles tentam vender a coisa de entrar para a federação e aquela raça não quer. Ela não precisa deixar algumas coisas que ela tem para poder entrar na federação. Talvez ela não vê que aquilo ali, ela vai ter um ganho grande ao entrar na federação. E aí eu acho que é legal que aqui eles colocam, não sei se pela primeira vez, essa coisa aqui que o Eddington coloca: a federação acha, né, que ninguém vai querer deixar o paraíso. E aí a federação não entende como que os Maquis, né, como os colonos ali poderiam ter escolhido deixar a federação, mas ao mesmo tempo a federação talvez não entenda como é que eles preferiram ficar lá e não sair de lá e continuar na federação. Eu acho que é uma discussão interessante.
Não, bem legal.
Que é levantada, muito embora não seja muito, muito dissecada aqui nesse episódio, ou mesmo para frente.
É, se você pensar em Just Nine como um todo, eles apresentam isso aí de uma maneira meio, não sei, discreta talvez, com o fato de Bajor não entrar para a federação. É meio que talvez a última pincelada dessas ideias do paraíso do que o Arabert foi colocando ao longo das temporadas, talvez a última antes da assinatura final tenha sido isso. Bah, era a missão original da série, Bajor entrar na federação, legal, não vai entrar não. E foi a última coisa e acabou a série. Não vai entrar, não. Eu acho que faz mais ou menos parte disso daí. E tem a ver com esse discurso do Eddington. Por isso que eu lembro sempre desse discurso. Eu acho bem legal. Acho bem interessante.
Você quer falar alguma coisa, Leandro? Eu também depois vou querer falar alguma coisa do discurso também, mas já me alonguei bastante.
Mas você quer saber especificamente sobre o quê?
Não, sobre isso daí, né? Essas coisas que, principalmente, o Eddington acaba trazendo. E aí tá bem ligado ao discurso dele, quando ele fala, ninguém quer deixar o paraíso, a federação não entende como é que a gente pode ter querido deixar, e aí a gente lembra de tudo, né, o Castanha já fez um resumo muito bom do que Deep Space Nine já colocou sobre esse assunto, que aí tem lá em The Maquis, quando o Sisko fala que é fácil ser santo no paraíso, o discurso do Quark em The Gen Radar, a maneira como eles mostram a Terra em Past Tense, lá em Paradise Lost, quando eles falam que o paraíso nunca apareceu tão armado, e aí depois culmina com o Eddington fazendo uma comparação aí da federação com os Borgs, dizendo que eles assimilam as pessoas e elas nem sabem que estão sendo assimiladas. Aí depois eu falo um pouco mais sobre essa frase final aí, a impressão que eu tenho sobre isso. Mas assim, o de antes, essa coisa que o Eddington levanta aí, e infelizmente a gente não vê mais a fundo, mas é isso, do paraíso, a federação é o paraíso, a gente não quer mais ficar no paraíso, das motivações dele, na realidade eu comecei falando lá sobre as motivações dele, do porquê ele querer deixar a federação, o paraíso e ajudar os Maquis, quais seriam as motivações dele, se tem um pouco a ver com o que eles mostraram com relação ao Carl Hudson, com o Thomas Riker, se tem vulcanos que a gente viu que estavam lá nos Maquis fazendo parte efetivamente, né, dos grupos e tudo mais.
Cara, eu acho que, como em todo conflito, acho que cada um tem seus motivos para entrar num conflito. Principalmente um conflito que acaba escalando, né? Conflito armado, etc. E no caso do Eddington, do Carl Hudson aí, do Thomas Riker, como você colocou, eu acho que, assim, no caso deles especificamente, se a gente psicoanalisá-los, eram pessoas que estavam solitárias, né? O Carl Hudson tinha perdido lá a esposa, tal, não tinha filhos. O Thomas Riker estava sozinho, porque o original dele estava várias casas na frente. O William Riker já era comandante, tinha uma carreira brilhante, e ele era o duplo, né? A cópia. E aqui o Eddington, aparentemente, também, com aquele discurso que ele deu pro Sisko lá em The Adversary, ele meio que disse assim, eu tô numa encruzilhada na minha carreira, não tenho mais pra onde ir, né? Parabéns, você virou capitão, mas eu nunca vou virar capitão. Então, assim, no caso dos três, acho que eles sofrem do mesmo problema, né? Cabeça vazia, oficina do diabo, como dizem, né? Acho que até, assim, recentemente, se a gente for analisar o que aconteceu na pandemia, a humanidade entediada não é uma boa coisa que possa acontecer, né? O cara começa a ter ideia e achando que aquela grande ideia é a melhor ideia, e às vezes não é nem grande ideia, apenas uma ideia, né? E aí o camarada começa a fazer bobagem, achando que tá fazendo coisa legal, coisa bacana. Eventualmente, se dá tempo, o cara se arrepende. Às vezes não, né? No caso aqui do Edson, ele não vai ter tempo de se arrepender. Então, assim, acho que no século 24, acho que boa parte da humanidade tá entediada. Principalmente, assim, se a gente for analisar, assim, a gente vê poucas famílias mesmo, poucos casais, né? Então, assim, deve rolar um tédio na meia-idade, que é como você falou, não é nem necessidade básica. Acho que o cara tem todas praticamente as necessidades dele atendidas. O cara tem moradia, tem comida, tem lazer. Pô, o cara tem um holosuite à disposição dele pra ele simular o que ele quiser ali, enfim. A gente já brincou, né, em outros episódios. Pô, o cara vai lá, ele, na holosuite, ele finge o que ele quiser. Ele pode fingir que ser quem ele quiser. Ele pode ter sexo com quem ele quiser na holosuite. Então a vida do cara acaba ficando um tédio, a verdade é essa, né? Sem desafio, entendeu? E hoje em dia a gente já tem um pouco, né, disso acontecendo no mundo. Alguns aí, influencers, né, milionários, começam a ter muito problema de saúde mental, porque a vida dos caras não tem mais desafio. Você acordar cedo pra ganhar vida e trabalhar tal, pra ganhar seu dinheiro, pra poder pagar as contas, pra conseguir sobreviver ou, enfim, dar um pouco de conforto pra você, pra sua família, é um baita de um objetivo. Se você não tem um objetivo, enfim, como eu disse, cara, cabeça vazia, oficina do diabo. Em relação à Federação Ser Paraíso, cara, a Federação pra mim tem aquela política meio imperialista que a gente viu nos Estados Unidos ali na segunda metade do século XX, e ainda observa um pouco ainda nesse início do século XXI. E seria o ideal, né? Ah, o ideal é isso aqui que a gente está apresentando para você. Una-se a nós. Mas com base em quê? Com comparação a quê? Entendeu? É bom para quem? É bom para a federação? Então, acho que o discurso do Eddington, eu acho que é muito impactante e muito interessante se a gente for fazer uma reflexão sobre ele. Porque, de fato, os Borgs, quando vão assimilar lá uma nova raça, eles avisam. Nós somos os Borgs, né? Vocês serão assimilados. A federação é mais insidiosa, de fato. Vai rodeando, vai seduzindo. Vindo, entendeu? De outras formas, dá um replicador aqui, ajuda aqui numa reconstrução aqui. E se a gente for fazer uma comparação, é exatamente o imperialismo americano da segunda metade do século XX. E assim, nada errado com isso, tá? Acho que assim, quem é forte e tem condição de fazer isso e tá atendendo os próprios interesses de alguma forma querendo ajudar, ok. Aí cabe a cada nação, ou aí no caso, cada raça, querer ou não aderir, entendeu? Mas assim, a discussão é interessante. Não senti esse tipo de discussão em jornada até esse ponto. Se a gente for pensar bem na história de Deep Space Nine, desde o começo, isso vai escalando. A gente vai tendo uma coisinha aqui ou ali, daqui a pouco aparece mais coisa em Demaquis, que foi meio acidental, porque na verdade era para construir um background para outra série, né, para Voyager, onde a gente vê isso pouco, e isso acaba sendo, de alguma forma, Deep Space Nine pega isso para ela, né, para desenvolver isso para ela. E naquele momento da franquia, lá em 1996, não se tinha esse tipo de discussão. As pessoas só olhavam Jornada nas Estrelas como, de fato, a Jornada nas Estrelas que Gene Roddenberry idealizou, que os seres humanos do século 24 não tinham falhas, que a sociedade do século 24 estava convenientemente desenvolvida para todo mundo poder usufruir. E a gente vê que não é bem assim. Quando envolve outras raças, interesses diferentes, e principalmente quando envolve o ser humano, a situação é complexa. Então, assim, acho super interessante o debate. Entendeu? E eu acho sim. Eu acho que, assim, a federação é bacana? É bacana. Mas não é bacana para todo mundo. Não é bacana para o quadrante alfa, ou beta, ou gama, ou delta inteiro. Vai ser, hein? Legal, bacana por uma parte, 50%, 60%, sei lá. E vai ter gente que vai querer continuar se virando sozinho, continuando o seu trajeto aí. E o que o Eddington coloca no discurso dele é que não é bem assim, né? Tipo assim, a federação não gosta do que ela entende como ideal. Então a discussão é interessante. E eu sou obrigado a concordar com ele. Sou obrigado a concordar com ele. É assim, é porque o conflito Maquis lá com os cardassianos seria meio uma alegoria do que acontece em algumas regiões do nosso planeta, né? Há muito tempo. Mas assim, os caras foram lá para uma região inóspita lá e desenvolveram lá a região. Aí a federação fecha um acordo lá com o Cardassian e fala, não, vocês têm que sair daí. Cara, é direito do cara brigar pela casa dele. O ser humano briga pelo direito de ficar na casa dele desde a época das cavernas. Então assim, beleza, então vocês vão deixar a federação. Beleza, me parece assim, hipocrisia da federação. Porque quando os colonos, de alguma forma, serviam a federação, beleza, vocês são cidadãos da federação. Quando começou a conflitar com o interesse da federação, independente de ser o interesse da maioria, ah, não, então vocês não podem ser mais cidadãos da federação, vocês estão por conta própria. E o Eddington coloca isso muito bem, né? O Carl Woodson tinha colocado um pouquinho, e agora que o Eddington coloca mais o dedo na ferida. Eu achei perfeito a cena, o monólogo do Eddington. Ele vende bem isso e faz você parar pra pensar, que eu acho que era o objetivo do episódio, né? Fazer a gente parar pra pensar nisso. Será que no século 24, por mais que as coisas sejam bacanas, sejam legais, desenvolvidas, será que é bacana pra todo mundo? E realmente precisa ser bacana pra todo mundo? Será que as pessoas não têm o direito de viver da maneira como elas querem? Achei bastante eloquente e interessante o monólogo aí do Eddington.
Eu acho interessante quando ele vai falando e aí quando ele faz a comparação da federação com os Borgs, e aí é o Eddington que eu vou falar mesmo, o personagem, não é falha de roteiro, não. Eu acho que daí, nesse momento, ele chuta o pau da barraca. Aí eu acho que, não sei se foi a intenção, talvez tenha sido, porque você comparar a federação com os Borgs, dizer que eles são igual aos Borgs é forte pra caramba. Vai de encontro com toda a ideologia da federação, do que Jornada nas Estrelas quer colocar. Então, naquele momento, assim, quando eu tava assistindo, eu falei, ah, não, agora ele chutou o pau da barraca. A impressão que eu tenho é que ele tá raivoso, ele tá bravo. Então, ele usa aquilo ali, aquele argumento que ele sabe que é falho, e aí eu não sei se é porque ele queria causar um impacto no Cisco, se ele queria, se a intenção era provocar o Cisco, ou se ele acredita nisso mesmo, entendeu? E aí ele está falando aquilo porque ele quer justificar as ações, porque as ações dele, porque a primeira coisa que o Cisco, né, pergunta, ah, não, por que, que você fez isso? Você traiu o seu uniforme, o que você acreditava na federação, na frota, você me traiu e tudo mais. E o Eddington não gosta disso. Então, eu tendo a acreditar mais é que, assim, ele estava tentando justificar as ações dele, do porquê que ele resolveu largar a vida dele ali. Ele precisava achar uma razão para aquilo, de estar deixando para trás tudo que ele tinha. E me parece assim, do tipo, porque quando ele fala aquilo, a discussão acaba. O Cisco, acho que fala mais alguma coisa e desliga, ele não quer mais saber. Porque do tipo, meu, não vou escutar o que você tá falando. A partir do momento que você falou isso, acabou. Pra mim, é a justificativa que você joga ali, que não serve mais, né? E aí é interessante. E daí eu tava lendo e aí eu descobri que tem uma lei, que eles chamam Lei de Goodwin, que eu não fazia ideia que existia, mas faz todo sentido, e foi um cara que né, criou essa lei lá em 1990, se não me engano, que aí ele fala assim, ó, e é extremamente hoje atual isso, a gente vê na internet que é impressionante, que ele fala assim, que à medida que uma discussão online se alonga, a probabilidade de surgir uma comparação envolvendo Adolf Hitler ou os nazistas tende a 100%. Ou seja, isso acontece quando o cara tá ali, ele já esgotou todos os argumentos razoáveis, ele sabe que a outra pessoa não vai concordar com ele, aí ele chuta o pau da barraca e joga um negócio desse aí. Tipo, é o limite para aquelas discussões intermináveis. Eu não vou convencer você, você não vai me convencer. Então eu crio na minha cabeça aqui um negócio e solto tal, e achei interessante porque é exatamente isso o que o Eddington faz. Ele comparar a federação com os Borgs é, de repente, numa discussão, você cair para esse lado de comparar. Não, mas você é nazista, mas daí parece o Hitler. E eu achei interessante isso daí, porque eu vejo isso daqui nessa conversa, né? Nesse monólogo do Eddington aqui. Então eu achei muito interessante isso que eles fizeram aqui, né? E aí isso deixa o Cisco mais puto da vida ainda, né? Mais querendo ir atrás do Eddington. Ele promete aí no final do episódio, ali, né? No final da conversa deles, aliás, que ele vai atrás do Eddington até encontrá-lo e levá-lo para a corte marcial.
É só um parênteses aqui. Na verdade, o que você falou aí, que o Cisco termina a discussão desligando, é o Cisco sendo Cisco. Né? Ele faz isso abrindo porta, né? Quando ele não quer mais discutir com alguém na sala dele, ele abre a porta pra pessoa sair, enfim. É o Cisco sendo Cisco, né? eu não quero mais te ouvir, não. Ele vai e aperta algum botão, ou pro cara sair da sala dele, ou pra ele desligar o comunicador. Ele fez isso com o Ducati já, enfim.
Agora, o Brian, acho que com a Kira.
Já fez com outro comandante cardassiano, né? Enfim. Mas assim, a questão da comparação com os Borgs, é por isso que ele faz uma analogia exagerada, mas se você for pensar bem, não é tão distante assim. Porque cada um assimila a outra raça usando as armas que tem. Os Borgs são mais ligeiros, né, para fazer um negócio, sem muito churumela, sem muito traquejo social, vamos dizer assim, e assimila. Mas a Federação também. A Federação assimila.
Mas eu vejo como a motivação é completamente diferente.
Eu acho
que a analogia que ele faz não é válida, não é justa. E aí, por isso que eu acho que ou ele faz para provocar o Cisco intencionalmente, né, para deixá-lo mais puto da vida, ou ele está tentando achar a justificativa por que ele largou a federação, por que ele se juntou aos maquis. Então, a federação tem que ser o monstro, o bicho-papão, o vilão, tem que ser super errado. Então, ele compara com os Borgs, porque os Borgs, nesse momento aqui, são os grandes vilões da federação, que a gente viu na nova geração. Então, eu acho que ele faz ali, eu vejo mais como ele querendo se justificar e acabar com a conversa ali do que com qualquer outra coisa, né? Porque, assim, os Borgs assimilam todo mundo e, assim, todo mundo tem que ser igual. Você não vai pensar mais por você, você não vai fazer nada. Agora, né, a rainha Borg que manda é todo mundo virou robô. Todo mundo ali obedece uma cabeça só. E a federação não, ela tem um ideal de igualdade, de todo mundo poder ter acesso a todas as coisas, de você explorar, de você conhecer novas culturas. Ah, ok, tem coisas que a gente não aceita. Então, se você vai, se a sua raça quer se juntar à federação, vocês não podem serem racistas, serem segregadores, tem várias coisas aí que é colocado, mas a federação querer trazer as raças para fazer parte, eu vejo sempre como um ideal, como uma coisa boa, não como, ah, eu quero trazer mais gente para ter mais gente e vou assimilar, vocês vão perder a sua identidade, porque a gente vê ali que os vulcanos têm a sua identidade super forte, que são diferente dos humanos. É claro que daí as outras raças a gente acaba vendo pouco, né? Felizmente Enterprise ia fazer isso, mas cancelaram, e eu acho que teria sido interessante de ver ali os andorianos, porque os andorianos são uma raça de personalidade forte. Então, imaginando eles na federação, eles não iam ficar tudo bonitinho, certinho, igual os humanos, né? Eu acho que é uma combinação ali de coisas, de benefício próprio de todas as raças, de você dentro da federação, você compartilha informação, compartilha a ciência, compartilha a exploração, você tem lá a frota que é tudo misturado. É que, na realidade, o que a gente vê nos seriados, né, acaba sendo muito focado no humano, na raça humana. A maior parte dos personagens são humanos. Todos os capitães que a gente teve, todos eram humanos, os que eram os personagens principais da série. A gente nunca teve um capitão de outra raça que fosse o personagem principal. Né? Então a gente acaba vendo muito viés do humano ali.
Eu acho que essa coisa da assimilação silenciosa, que no fundo você poderia chamar de assimilação, por parte da federação, ao ponto de descaracterizar uma raça inteira, um planeta inteiro, uma civilização inteira, isso nunca foi explorado. O que esses revoltosos maquias sugerem, talvez pode ser só ideológico, mas eu estou supondo que exista um grupo numeroso que talvez pense assim, que exista, de fato, essa assimilação silenciosa e isso seja um motivo de preocupação, que o paraíso seja um imperialismo paradisíaco, talvez. Então, talvez isso que ele esteja tentando falar, mas, obviamente, essa coisa de comparar a federação com os Borgs, principalmente levando em conta que os Borgs foram introduzidos como a antifederação, é meio que um suicídio retórico ali do Eddington. É, lembra meio que encerrar e também dar uma pegar no pé do Cisco, né? Porque o Cisco, ao mesmo tempo que houve no episódio em si, os Maquis e Cassidy Yates, ele já teve na vida dele os Borgs e a primeira esposa dele. Então também foi uma espetada mais forte ainda, né? Para ele dar aquela arrebentada característica do Cisco. E a gente fica pensando em temas atuais e é interessante, às vezes é um país, uma nação, um império, manda a galera para um lugar, ó, vocês vão para lá, a gente está precisando povoar isso com a nossa gente, e vocês vão lá, vocês vão fazer isso. Ah, tudo bem. Umas décadas depois, ó, seguinte, a gente fez um acordo aqui com outro pessoal aí de Alemar, e aquele negócio que vocês iriam fazer lá para ganhar dinheiro, não pode fazer mais não. Ah, é? Não pode fazer mais não? É, não pode fazer mais não. E se vocês fizerem, vocês vão ser presos. Ou o que valha. Então, aqui ainda estão vivos por aí, eu acho. E é engraçado, eu não sei se... Acho que foi o Salvador que falou isso uma vez, que ele pensava muito na Federação da Nova Geração como a União Europeia. É, às vezes eu penso na Federação de DS9 um pouco mais como OTAN, talvez. É uma coisa mais esquisita, eu acho. E talvez o potencial nunca tenha sido totalmente usado. Talvez a série tenha acabado antes disso. Sabe-se lá o que teria sido feito a posteriori. Mas alguns sinais dos tempos eu consigo ler nisso aqui. Depois de muito tempo, eu consigo imaginar esses termos. Ou seja, não era dito nada muito explícito, mas, tipo, deixavam algumas ranhuras, algumas coisas quebradiças aí do caminho do tal paraíso federado e tal. Mas eu acho bem legal, eu gosto bastante desse discurso ali do Eddington. Ele é bom no discurso, e é bonitinho a maneira que é apresentada, né, que você vai fechando o quadro no Eddington. Eu acho que é uma cinematografia pouco comum as séries de Star Trek, à medida que a coisa vai ficando mais intensa, vai reduzindo o quadrinho, não de uma pessoa, reduzindo o quadrinho do vídeo. Eu achei muito legalzinho, muito bonitinho. E é um daqueles momentos que eu fico... É fácil ser santo no paraíso, moments, é um desses, assim. Eu acho bem legal.
Aproveitando esse gancho aí do Castanha, Lê, você quer comentar alguma coisa da direção do James L. Conway? E aí depois aproveita e já fala aí se tiver alguma trivia, mais algum assunto que você gostaria de falar que você acha que a gente não abordou do episódio.
Bom, o James L. Conway, que dirigiu o episódio aqui, veterano já, né, de Jornada, para mim um dos melhores diretores de Deep Space Nine, de Jornada como um todo, dessa época, obviamente. Acho que aqui foi um trabalho um pouco mais básico dele, feijão com arroz, ele não fez nada de uma grande inovação, não. Mas eu gosto de algumas cenas específicas, né? Ele gosta de fazer algumas coisas diferentes, como o Castanha já citou aí, essa cena do Eddington com o Cisco aí, eu também acho bem interessante, né? Porque a gente tá falando também de monitores de tubo, né? Ainda em 1996. Então ele tinha que filmar com cuidado, né? Até pra definição não ficar ruim. E ele vai dando zoom ali, enquadrando ali, sem perder a definição. E consegue pegar a emoção toda ali, né? Na cara do Michael Eddington, do ator, que foi muito bem, por sinal, o Kenneth Marshall, né? Eu gosto dele. Tem umas outras cenas que eu gosto também, que é as cenas do elevador ali, do Garak Kozial, que ele filma com... como se fosse entrando no elevador de frente, né? E filma de costas também, em ângulos que a gente não está acostumado. E na hora de fazer a montagem ali, ele chegando em andares diferentes, enfim. É interessante isso, porque tem que trocar o cenário, né? Na verdade, tem que trocar os protagonistas da cena de local, né, para fazer a montagem da cena. Então, também achei bacana, assim. A gente não vê isso com muita frequência. E as cenas ali também achei muito legal, a montagem ali da cena do Springbone. Eu achei a montagem bastante interessante. Porque você tem que acreditar ali que está tendo um jogo de verdade, enquanto o cara que está conversando ali com o Bashir e, ao mesmo tempo, está olhando ali para Zial... E tem que ser contínuo ali, né? Pra não perder ali o ritmo. Eles estão vendo o jogo, a gente tá ali, entre aspas, como espectador também. Só que a gente tá vendo tudo, né? Então tem que ser uma coisa orgânica ali. O fluxo ali de filmagem ali, de corte, de continuidade ali, tem que ser constante. E achei muito bem montada a cena ali. Sem contar que eles tiveram que criar aquele cenário, inventar alguma coisa ali pra, como regra do jogo, do que podia, que não podia. Quer dizer, a Kira dá uma porrada no cara, mas depois ela toma uma rasteira do cara e não pode, né? Então, até onde pode porrada no jogo, entendeu? Então é interessante. Então ficou parecendo um hockey ali misturado com um jogo de squash, sei lá. Mas a montagem
O Bashir diz, né? Pô, isso daí foi falta, mas não foi. Não apontaram como falta, porque eles continuam jogando, né? Ela levanta e ela pega a bola. É como... Parece igual queimada. Se alguém joga a bola bate em você, mas se você segura a bola, você não é queimado. Pelo menos foi o que pareceu ali.
Mas enfim, a montagem em si foi legal, foi bacana. Lembrando, de novo, que o tempo exíguo ali de filmagem, 7, 8 dias ali, não é fácil, né? Você colocar tudo em pé. Mas assim, foi uma filmagem um pouco mais básica do Conway. Mas ele ajudou no ritmo do episódio, de fazer as transições da história A para a história B. Tem umas cenas ali que precisou dar um pouco mais de atenção ao rosto dos atores, onde ele acertou no close. Tem uma cena ali que o Cisco tá ali naquele wardroom ali, naquela sala de reuniões, que aí eles estão dizendo onde que a nave da Cassidy tá. Aí você vê ali que a Jadzia tá um pouco mais preocupada. Fala, ih, caramba, a mulher fez merda. Deixa eu tentar dar uma passada de pano aqui pra ver se eu ajudo, né? E o Cisco corta ela. Fala, não, você vê, não tá envolvida a arma, só tá envolvido medicamento e comida e tal, não sei o que. Aí ele, o Cisco já corta logo, né? E depois a Jadzia tenta voltar pra falar com o Cisco. Fala assim, ó, tá dispensada, old man, né? Tá dispensada, meu velho. Então, achei assim, tem que ter habilidade também para conduzir a cena, levando a atenção ali, né? E você percebe ali, durante o episódio todo, o clima, a atmosfera de tensão no Cisco, que ele não tá bem, o Jake vai brincar com ele, né? Vai fazer ali umas analogias sexuais em relação ao Cisco e a Cassidy, a conversa, tá sentindo falta da Cassidy, conversar com a Cassidy, de trocar ideias, né? Trocar argumentos e tal, e aí ele vai... Para aí, rapaz. Não, cara, calma aí, só tô brincando e tal, não sei o quê. Então tem que construir a tensão. Você tem que sentir que o protagonista ali tá sentindo. Eu acho que o Conway foi muito feliz nisso. E eu acho que o Conway, de forma geral, é feliz nisso. Ele consegue equilibrar a parte técnica com a direção de atores, com o clima, o experimentar o ambiente ali. Você se sente como se estivesse dentro da cena. Então gosto muito da direção dele, de forma geral, embora ele não tenha inovado demais aqui. Quanto à trivia... A gente adiantou alguma coisa, né, da Tracy Middendorf ali, que já tinha participado de Barras no Baile, enfim. Ela, inclusive, ela compartilha a mesma data de nascimento que a Cia Batten, que é 26 de fevereiro, se eu não me engano. Só que uma nasceu em 70, no caso da Tracy Middendorf, e a Cia Batten nasceu em 72, como a Mari já comentou. Coincidentemente, a gente teve outros dois extras aqui, que também participaram de Barras no Baile. O John Prosky, que era o imediato booleano lá, né? Ele foi acreditado como Brattle, o nome dele. Ele era o imediato lá da nave da Cassidy. Ele participou de dois episódios da oitava temporada de Barras no Baile, em 98. Ele era o bookmaker lá do Brandon, lá, Duke. E o Steven Vincent Leite, que é o Tenente Reese, ele também trabalhou em Barras no Baile, fez um episódio lá na nona temporada, em 99. Seria depois, personagem Jason Chang. Então a gente teve aí vários atores convidados aí que participaram das duas séries. Uma última menção aqui ao Kenneth Marshall. Eu já tinha comentado sobre isso lá em The Adversary, mas só para lembrar, né? Ele foi protagonista daquela série Marco Polo, de 82 e 83. E até o Nimoy participou também. E ele fez Krull, né, ele era o Príncipe Colwyn, do filme Krull, né, de 1983. Um filme do diretor Peter Yates, que gastaram muito dinheiro para fazer lá nos anos 80. Para ter uma ideia, que o filme custou na época 47 milhões... versus 28 milhões do Indiana Jones e o Templo da Perdição, que são mais ou menos contemporâneos. A diferença é que o Krull, ele arrecadou só 17 milhões, deu um prejuízo danado, e o Indiana Jones e o Templo da Perdição arrecadou 333 milhões. Então, quase quebrou o estúdio lá na época, lá, esse filme Krull. E esse filme Krull, para quem viveu nos anos 80, passava na sessão da tarde... pelo menos uma vez a cada dois meses. O Castanha deve ter assistido bastante, assim como eu.
É, esse cru aí, tomando cru, né? Se ferrar, né?
Eu devo ter assistido, mas não lembro de nada do filme.
O cara tinha tipo um... tipo uma estrela ninja gigante, assim, que ele jogava.
Uhum.
Tinha um personagem que tinha um olho só. Enfim, era um filme meio de ficção com fantasia. Uhum. E na época o Kenneth Marshall ainda tinha bastante cabelo.
É, tem isso também.
Eu vou completar aqui as suas trivias. É que a Tracy Middendorf tinha feito o teste para ser a Marda, né? Aquela namoradinha do Jake lá, da Abu Girl.
É verdade.
E aí por isso que acabaram chamando ela, porque ela acabou não pegando o papel, mas né, eles lembraram dela, tal. Acho que o próprio Ron Moore lembrou dela, tal, e achou que seria interessante. Aí eles chamam ela para tentar pro papel do Zial. E você, Castanha, tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar sobre o episódio?
Tema atual também, me chamou a atenção do jogo entre duas equipes de épocas diferentes. Eu achei interessante aquilo. Eu não sei se tem inteligência artificial trabalhando nisso hoje em dia já. Eu fiquei curioso, eu falei, será que já tem isso? Ou seja, realmente tem isso? Eu não sei, eu fiquei intrigado. Depois eu vou dar uma olhada nisso. Não sei se o tema já é atual ou se tornará atual em breve. Eu fechei. Chama
na verdade
atenção.
Tem, né? Se você for pensar bem, por exemplo, videogame, você consegue simular jogos de equipes históricas, por exemplo, do videogame de futebol, por exemplo, né? Não vou falar o nome da franquia aqui, que até mudou de nome recentemente, mas você pode simular lá, enfim, o time do Santos, do Pelé, dos anos 50, com o time do Olympique de Marseille, campeão da Liga dos Campeões, lá em, sei lá, em 92. Você pode colocar um time contra o outro e botar o computador pra jogar, entendeu? Consegue fazer isso já há um tempo. Tem uns jogos, no caso aí... Eu não lembro como é que é o nome da liga de beisebol. NHL é hockey, né?
Acho que é
bom,
MBL... não, MLB, Major League...
League Baseball. Baseball, isso, MLB, exatamente. Tem jogos da MLB, mas que daria para fazer também, entendeu, Cassane?
Não, mas você acha que essas simulações são robustas, são mais para inglês ver, ou você acha que são boas mesmo?
Não, porque como acontece a simulação, como que acontece o jogador, né? Quando ele vai simular um jogador no videogame, ele bota atributos pro jogador, né? Então, por exemplo, jogador de futebol, a força do cara é 10, a precisão do cara é 8, sei lá, a habilidade do cara é 5, entendeu? Então, por exemplo, o zagueiro tem menos habilidade que o atacante, vamos dizer, entendeu? Mas aí, assim, isso é alimentado por um humano, obviamente, sei lá, um grupo de pessoas chega a uma conclusão, não, esse cara aqui é 10 de velocidade, mas é 5 de habilidade, entendeu? É alimentado por humanos e depois ele bota lá para fazer uma simulação, entendeu? E com base nisso tem o resultado do jogo lá.
A tendência é isso ser cada vez melhor, né? Com a inteligência artificial, em você simular, você, de repente, ser capaz de colocar movimentos verdadeiros, né, daquele jogador, lances que ele criou ali jogando, né? Se você consegue juntar esse banco de dados, você pode ser capaz de cada vez mais ser capaz de fazer com que aquele jogador que está sendo simulado seja o mais parecido possível com a situação real. Mas é interessante isso que você falou, que lá atrás, quando a gente não tinha, né, você não tinha esse lá em 96, 97, não me lembro se tinha já esses jogos em que você até tinha, podia até ter o jogo que você jogava o futebol lá, tudo, mas não a ponto de você, não sei a qualidade, de você deixar lá automaticamente jogando, o quão fiel era. Com certeza era muito pouco fiel em relação ao que é hoje. Hoje acho que se consegue simular muito melhor, mas é interessante deles proporem isso daí lá atrás, né? Dizendo se é possível você simular dois times e colocá-los para jogar, e aí eles assistem isso daí, né? E aí você pode fazer N jogos, e será que sempre vai dar o mesmo resultado? Será que vão ser jogos suficientemente diferentes para ser interessante de assistir?
É diferente. Sempre que você bota para simular no game, às vezes dão resultados parecidos, mas nem sempre, entendeu? Mas é legal isso que o Cassian comentou, porque jornada, mais uma vez, prevendo o futuro,
frente, né?
Às vezes eu critico, acho meio bobas essa tecnologia que aparece nos episódios, um pouco boba, mas essa eu achei interessante. Eu falei, não lembrava disso, eu gostei a beça desse jogo aí entre dois times históricos. Fora que é o holodeck, né? Fora que são, né? A gente supõe que são que vão ser os caras mesmos, né? Lá, né? Como se estivesse no estádio vendo dois times históricos. No caso de Star Trek, de séculos de mortos, você vê o jogo, né? Então é bacana. A gente não viu, porque o orçamento não permitiu, óbvio, mas eu achei bonitinho. E é sempre bom, assim, aquela coisa do beisebol, é uma das assinaturas da série, né?
Felizmente, na criador. Sétima temporada, eles conseguem fazer, né? Real.
Isso. É, aí eles finalmente conseguem. Sempre muito, importante.
Muito bem, vamos então finalizar aqui com as notas do episódio. Alê, quantas estrelas você dá para For the Cause?
Eu gosto muito desse episódio, dou 3 estrelas para For the Cause.
E você, Castanha?
Eu só gosto pra caramba, vou dar 3,5.
É, eu vou seguir. Eu vou dar 3,5 também, viu? Eu acho que me surpreendeu. Eu lembrava muito pouco dele e achei muito interessante, com muita coisa para ser discutida, né? Ver esse aqui pelo tempo do episódio. Muito possivelmente será o episódio mais longo até agora. Vamos ver a hora que eu for editar. Muito bem, é isso então. Alê, muito obrigada pelo bate-papo de hoje.
Valeu, até a próxima.
Castanha, brigadão aqui pela discussão, sempre interessante.
Valeu, Mariana, sempre um prazer.
E muito obrigada a você que ficou nos escutando até agora. A gente já está aqui se aproximando do final da 4ª temporada. Temos mais 4 episódios pela frente e coisas bem interessantes. Então a gente fica por aqui hoje e a gente se vê daqui 15 dias. Até lá!